Boa tarde, Srs. Deputados. Estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos. Estão preenchidas as condições de quórum. Uma primeira nota para informar que vejo-me na obrigação de fazer substituir a partir das 5h30 por outros compromissos. Serei substituído pelo Sr. pelo Vice-Presidente Pedro Filipe Soares e, se for caso disso, pelo Sr. Deputado José Cesário, uma vez que a nossa ordem de trabalho hoje é relativamente extensa. Queria também aproveitar para dar as boas-vindas à deputada Jamila Madeira, que se junta a nós na Comissão de Negócios Estrangeiros. Boa bem-vinda, Sra. Deputada, aos nossos trabalhos. E com isto, iniciava a ordem do dia. Como é habitual, começamos pelas informações gerais para dar nota do seguinte. A audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros na nossa Comissão, no âmbito da apresentação e discussão da Proposta de Lei do Orçamento Geral do Estado para 2018, vai decorrer, ficou marcada para o dia 15 de novembro, na quarta-feira, às 15 da tarde, no hemiciclo, como é habitual. 15 de novembro. Estas marcações não obedecem. Não são da responsabilidade da nossa Comissão. Pronto, esta é a informação que nós temos. Muito bem, a segunda nota, para dar conta de que teve lugar uma audiência sobre a situação do cidadão Tiago Guerra em Timor, na sequência da sua condenação recente naquele país. A audiência foi feita pelo Vice-Presidente Carlos Gonçalves e pelo Presidente da Primeira Comissão. Eu não estive presente na nossa audiência e ia perguntar ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves, queria dizer umas palavrinhas sobre isso, talvez o possa fazer numa ocasião posterior, uma vez que se encontra em trabalho em Estrasburgo. Passamos ao ponto de pedidos de audiências. Os conselheiros da Comissão dos Assuntos Políticos e Consulares, Cívica e Política.
Missão.
Comissão Cívica e Política das Comunidades Portuguesas pedem uma audiência que teria lugar no dia 17 de outubro, terça-feira, pelas 14h15. Sr. Deputado Paulo Pisco, este é um assunto que me interessará. O assunto que eles trazem cá é o voto eletrónico. Sr. Deputado José Cesário, convinha que o deputado Carlos Gonçalves também...
Peço desculpa, eu estava aqui na conversa e não...
Era para dizer o seguinte, Sr. Deputado. A Comissão Cívica e Política, os conselheiros da Comissão dos Assuntos Políticos e Consulares pedem um encontro para debater o tema voto eletrónico. E a reunião terá lugar no dia 17 de outubro, que é uma terça, às 14h15. Chamar a atenção que esta reunião julgo que deverá ser de mesa e coordenadores. Como é habitual, se algum dos Sr. Deputados quiser juntar à reunião, é livre de o fazer. Dizer-vos também que o Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas também pede uma audiência, sendo o tema Orçamento 2018, descongelamento de carreiras, tabelas salariais, condições de trabalho. A ideia era poder ser feita esta audiência no mesmo dia, por uma questão de economia de tempo, no mesmo dia 17 de outubro, às 15h30, mais uma vez mesa e coordenadores, Srs. Deputados. A outra ficaria para as 14h15 e esta para as 15h30, uma vez que a primeira parece que é uma reunião que tem que ser rápida, até porque os nossos amigos da Comissão de Assuntos Políticos e Consulares, das Comunidades Portuguesas, têm uma reunião, um evento. A primeira às 14h15, a segunda às 15h30, com o Sindicato de Servidores Consulares e das Missões Diplomáticas. Ainda, sobre o planeamento das audições regimentais a realizar em comissão nos termos do número 2 do artigo 104 do Regulamento da Assembleia da República, não é possível avançar ainda com datas previstas ou indicativas, estamos na altura habitual de fazê-lo, porque ainda não chegou a informação da CEAP, logo que a informação chegue da CEAP será comunicada aos senhores deputados. Lembrar-se-ão que ano passado a informação chegou, nós aprovámo-la, depois tivemos que revê-la, mas em todo o caso... Faz favor, Sr. Deputado José Cesário.
Deixemos só a atenção que há uma audição pendente dos deputados de Estado das Comunidades Portuguesas. Pode ser junto a outra ordinária, nós não fazemos questão, mas quer chamar a atenção disso?
Bem, nós podemos... tendo em conta, eu não tinha isso presente, mas tendo em conta a observação do Sr. Deputado, qual é a sua ideia? Fazemos juntas, separámo-las?
Nós não temos inconveniente que seja junta.
Não vem inconveniente que seja junta. Ok. Muito bem. Sobre a lei do direito de petição, só uma nota para chamar a atenção dos colegas, de que entrou em vigor no dia 14 de julho passado, a lei 51/2017, 13 de julho, ratificada pela declaração 23/2007, 5 de setembro, que já foi distribuída aos seus deputados, e que altera a lei e o exercício do direito de petição nos seguintes termos. A nomeação do deputado relator será obrigatória para as petições subscritas por mais de 100 cidadãos, sendo que, nos demais casos, a nomeação é facultativa. Os deputados terem em consideração esta alteração, que poderá afetar os nossos trabalhos. Um último ponto, ainda antes de entrarmos propriamente na ordem do dia, sobre audições na nossa Comissão de Embaixadores em Novos Cargos. Em primeiro lugar, dar conta aos seus deputados de uma relação dos embaixadores que já foram ouvidos na nossa... Na nossa comissão, foi o caso da Sra. Embaixadora Helena Paiva, de Cabo Verde, Embaixadora Isabel Brilhante Pedrosa, da Namíbia, Embaixador Luís Gaspar da Silva, em São Tomé e Príncipe. Os seus deputados desejam tomar nota individualmente? Então, para se calhar, melhor por escrito fazer chegar a lista, que são o que mais temos daqui. Mas agora vou continuar. Embaixador José Frederico Ludovis, da Tunísia, Embaixador Nuno Melo, do Uruguai, Embaixador Jorge Cabral, do Brasil, João Maria Cabral, representação permanente do Conselho da Europa, Embaixador Manuel Bentunes, Reino Unido, Embaixadora Rosa Bartorel, Holanda, Embaixador Francisco Ribeiro Teles, Itália, Embaixadora Paula Silva, Turquia, Embaixador Fernando Teles, Fazendeiro, Venezuela, Embaixador Jorge Ferraz, Bulgária, Embaixador Jorge Silva Lopes, Croácia. Esta lista está, poderá ser obtida junto do Dr. Raul. É mais fácil do que estarmos aqui a editá-la. Sobre os novos embaixadores cujas datas de nomeação foram posteriores ou que transitaram na anterior sessão, temos aqui o ministro plenipotenciário de primeira classe, Manuel António Gonçalves Jesus, para o cargo de embaixador de Portugal em Seul, o ministro plenipotenciário de primeira classe, melhor dizendo, António Manuel Torres Domingos Leão Rocha, para o cargo de embaixador de Portugal em Santiago do Chile. Temos também o ministro plenipotenciário de segunda classe, António José Alves de Carvalho, para o cargo de embaixador de Portugal em Bissau. E ainda o ministro plenipotenciário de segunda classe, José Pedro Machado Vieira, para o cargo de embaixador de Portugal em Dili. Senhores deputados, a lista, mais uma vez, é enorme. Eu vou saltar o nome dos diplomatas e vou apenas referir-me às posições que irão ocupar. Tel Aviv, Bucareste, Dublin. Organização das Nações Unidas. Santa Sé, Abuja, Santa Sé, António José Emaus de Almeida Lima, Moscovo, Viena, Caracas, Oslo, República Dominicana, embaixador não residente nas Filipinas. Sim, sim, essas situações estão aqui indistintas das demais. Portanto, no caso, será o ministro plenipotenciário de primeira classe Jorge Aires Rosa de Oliveira, embaixador de Portugal não residente. Na República do México, eu comigo. Sim, sim. Ilhas Cook, República do Iraque, Albânia, Ilhas Salomão, São Marino, Brunei, Irão, Kinshasa, Jacarta, São Tomé e Príncipe, Varsóvia, Gabão, El Salvador, Bahamas, Laos, Kuwait, Malta. Escusado será dizer, senhores deputados, como é evidente, nós não podemos ter a ambição, nem isso corresponderia ao melhor uso do nosso tempo, ouvir todos estes diplomatas. Temos é que nos pôr de acordo sobre aquelas audições. Os senhores deputados, pois, foram a favor de identificar quais são aquelas que consideram que devem ser ouvidas, e todas as que os senhores deputados considerarem que devem ser ouvidas são ouvidas. Não vale a pena sequer depois estarmos a discutir, nem ficaria bem, quais merecem ou não serem ouvidos pela nossa comissão. Com isto, estamos em condições de, ainda antes de ouvir o nosso Estado da internacionalização, uma última nota para dizer aos seus deputados que, muito embora não exista ainda relatório suscetível de ser distribuído sobre as grandes opções do Plano e Orçamento de Estado de 2017, o relatório das grandes opções do Plano e do Orçamento de Estado do ano em curso, os seus deputados podem ter em consideração que a nossa Comissão terá imperativamente que votar esses relatórios até 24 de outubro próximo. Logo que estejam disponíveis, serão distribuídos. Muito bem. A audiência que o senhor está está prevista para as 4h30, uma vez que ainda não são 4h30, com a vossa licença, prosseguia com a ordem de trabalhos, saltava ao ponto segundo e direto ao ponto terceiro. Faz favor, senhor deputado.
Só uma questão muito breve, para informar que já está pronto o relatório da nossa participação na 11ª Conferência Interparlamentar que decorreu em Tallinn, mas eu não estou em condições de o apresentar, falo-ei na próxima reunião.
Muito bem, senhor deputado. Sr. Raul, tome boa nota do que eu dito. Com isto passávamos à discussão e aprovação do relatório de atividades da 2ª Sessão Legislativa. Srs. Deputados, alguém deseja usar da palavra sobre este ponto? Ou podemos passar à votação? Relatório de atividades, Sr. Deputado. Podemos votar? Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo às colegas e aos colegas. Sr. Presidente, nós gostávamos no plano de atividades fazer um acrescento para audições ao novo Presidente da AICEP, que ficasse também, e ao novo Presidente do Instituto Camões.
Ainda estamos no relatório de atividades.
Relatório? Eu percebi que era o plano de atividades.
Peço não, desculpa, Sr. Presidente. Vem a seguir. Srs. Deputados, estamos em condições de votar?
Sim, senhor.
Srs. Deputados, votação do relatório de atividades da 2ª Sessão Legislativa. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto seguinte, respeitante à discussão e aprovação do plano de atividades de comissão para a 3ª Sessão Legislativa. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço imensa desculpa, há pouco adiantei-me, mas é exatamente isso. O que nós queríamos fazer acrescente nas nossas propostas, para que se ouvisse o novo Presidente da AICEP e também que se ouvisse o Sr. Presidente do Camões, que está em funções há poucos dias. Muito obrigado.
Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pisco, deseja pronunciar sobre isto ou falar em geral sobre o tema?
Também para dizer que genericamente nós concordamos com o plano que nos é apresentado, mesmo que algumas das sugestões que nós deixámos não sejam contempladas. No entanto, dada também a abertura e a flexibilidade que existe no plano que é apresentado, certamente que nós integraremos as propostas se assim decidirmos.
Exatamente, Sr. Deputado. Tem sido assim e continuará a ser assim. Sr. Deputado Carla Cruz, não sei se deseja usar a palavra sobre este ponto. Não deseja. Então, vamos votar. Votação, então, do plano de atividades para a Comissão para a 3ª Sessão Legislativa. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto seguinte, ponto 5, discussão e aprovação do orçamento da Comissão para a 3ª Sessão Legislativa. Srs. Deputados, alguém? Sr. Deputado José Sário tem a palavra.
Sr. Presidente, apesar dos dois documentos estarem intimamente ligados, nós gostaríamos de apreciá-lo com algum cuidado. E como ele chegou muito recentemente, não tivemos tempo de fazer essa análise, evidentemente também por nossa responsabilidade, solicitávamos, se possível, o adiamento da votação para a próxima reunião.
Por alguma objeção ficou dito? Muito obrigado. Transito ao ponto para a próxima reunião. Ponto 6. Distribuição de iniciativas legislativas e nomeação de autores de pareceres. Proposta de resolução número 5632, que aprova para adesão o 2º protocolo à Convenção para a Proteção de Bens Culturais em Caso de Conflito Armado, adotada em Haia em 26 de março de 1999, cabendo ao PSD a indicação do deputado relator. Sr. Deputado José Cesário. Faz favor, Sr. Deputado.
Só para fazer uma sugestão, eu não sei se os colegas do PSD estarão de acordo ou não, mas na medida em que a nossa colega Gabriela Canavilhas tem seguido todas as resoluções que dizem respeito à proteção de bens culturais, se há abertura para haver uma troca entre este e o outro que nos cabe a nós sobre a proteção de serviços para a ocasião dos Jogos de Futebol e das manifestações desportivas.
Sr. Deputado, temos a aquiescência do PSD, fica como o Sr. Deputado sugere, passa a ser a Sr. Deputada Gabriela Canavilhas.
Muito obrigada. Sr.
Deputado Paulo da Cruz, por favor.
Cumprimento o Sr. Presidente, os meus colegas de comissão. Sr. Presidente, nós estamos dispostos a trocar este ponto 6 com o ponto 7.
Exatamente.
Não, não, recomendação, análise e decisão sobre o escrutínio de iniciativas europeias sinalizadas pela CAE. A recomendação da decisão do Conselho que autoriza a abertura de negociações com vista a uma convenção que estabelece um tribunal multilateral para a resolução de litígios em matéria de investimento. Deputado, autor do relatório, PS. Isto nós estávamos dispostos a trocar de facto por este ponto 6.
Sr. Deputado, vamos lá ver. Aqui há um, a Sra. Deputada foi induzida em erro por um erro da nossa, dos documentos que foram distribuídos, pela seguinte razão. Porque o ponto 7, em rigor, refere-se a uma iniciativa europeia que é uma recomendação. Não faz grande sentido fazer escrutínio de recomendações. O que eu ia propor quando chegássemos ao ponto 7 é que ignorássemos este ponto, na certeza de que há outros pontos sobre escrutínio de iniciativas europeias. Que a Sra. Deputada, não sei se meu papel está nos outros assuntos. São os seguintes, Sra. Deputada. Podemos confundir os pontos aqui porque é vantajoso para a condução dos trabalhos. Eu ia submeter à ponderação dos seus deputados a utilidade de avaliar, de escrutinar duas propostas, neste caso já não de recomendações, mas de regulamentos europeus que não nos foram sinalizadas pela CAE, mas que os serviços da nossa Comissão identificaram. São regulamento sobre investimento direto estrangeiro e o regulamento sobre iniciativa de cidadania europeia. De acordo com os critérios, cumpririam ao PS e ao PCP. Se a sua deputada achar apropriado, se lhe parecer bem, podemos trocar. A outra alternativa, Sra. Deputada, é fazermos efetivamente um relatório sobre a recomendação, sobre aquela recomendação que autoriza a abertura de negociações com vista a uma convenção que estabelece um tribunal multilateral para a resolução de litígios em matéria de investimento. Podemos, a circunstância de ser uma recomendação não nos inibe de fazer um relatório. Sra. Deputada, considera vantajoso que o façamos. E podemos fazê-lo. E fica para o PSD. Srs. Deputados, alguma objeção em que se encontra assim uma solução para esta situação? Muito bem. Portanto, proposta de resolução número 56-3-2, que aprova para adesão o segundo protocolo à Convenção para a proteção de bens culturais em caso de conflito armado adotada em Haia, é cometida à Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, do Partido Socialista. Temos agora uma proposta de resolução número 57-3-2, que aprova a Convenção do Conselho da Europa sobre uma abordagem integrada da segurança, da proteção e dos serviços por ocasião dos jogos de futebol e outras manifestações desportivas, aberta à assinatura em Saint-Denis. Ora bem, a verdade é a seguinte, esta proposta de resolução caberia ao Partido Socialista. Neste caso já não fará grande sentido, uma vez que a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas se vai ocupar da proposta de resolução anterior. Srs. Deputados, qual é o vosso entendimento? Alguns dos Srs. Deputados, independentemente da distribuição indicativa que nós seguimos, alguns dos Srs. Deputados de qualquer bancada têm um interesse especial em elaborar o relatório sobre esta matéria, sendo que o Partido Socialista é o único que não tem prioridade, uma vez que escolheu o relatório anterior. Srs. Deputados, PSD, PCP, Bloco de Esquerda, Srs. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, para dizer que, enfim, nós de facto tínhamos aqui a atribuição de dois relatórios, que bem diziam dois relatórios, nós queríamos tocar um pelo outro, não queríamos perder os dois. É só isso.
O que o Sr. Deputado queria era que o PSD fizesse este segundo relatório. Pois, mas o PSD não tem interesse nisso e, como de acordo com as regras é o PS a fazer, o Sr. Deputado indicar-me-á então o deputado relator. Muito bem. Isto é absolutamente extraordinário. Já estamos nas atas. Ata número 5, Sr. Deputado, Sr. Deputada Carla Cruz, não está cá. Sr. Deputado João Oliveira, podemos votar as atas em bloco ou alguma ou a vantagem em fazer aqui uma separação das atas?
Se for em bloco com B grande, se tem uma votação partidária.
Não, Sr. Deputado, é em bloco com B pequeno.
Se for em bloco com B pequeno,
muito bem, vamos então votar em bloco as atas. As atas são as seguintes. Isto foi mesmo um momento ideal, Sra. Deputada Carla Cruz não estava aqui. Ora bem, então temos a ata número 54, a ata número 56, a ata número 65, a ata número 95 e a ata número 96. Srs. Deputados, alguma oferece-vos dizer alguma coisa em relação ao conteúdo das atas? Ou elas são reproduzem fielmente o acontecido nas nossas reuniões? Quem vota contra? Quem se abstém? Ficam então as atas aprovadas por unanimidade. Com isto entramos no ponto nono. Faz favor, Sr. Deputado.
Apenas voltando atrás, para ficar também este assunto resolvido, a resolução 57 será, o parecer sobre esta resolução será feito pelo nosso colega Ascenso Simões.
Estou a falar sem micro, peço desculpa.
Nós teríamos interesse em fazer o escrutínio desta iniciativa sobre o investimento direto estrangeiro.
Muito bem, Sr. Deputado, era a indicação que eu tinha aqui. De acordo com o critério, Sr. Deputado João Oliveira, de acordo com o critério de repartição, caberia ao PCP fazer o relatório sobre a iniciativa de cidadania europeia. Se não considerar interessante, podemos passar... Iniciativa Europeia, ICE, COM, jargão comunitário, 482.
Não está
nos vossos documentos. Não está. Já está no ponto de outros assuntos. Sim. Iniciativa de Cidadania Europeia. Podem fazer? Muito bem. Desculpe. Muito bem. Sr. Deputado João Oliveira, fica a relatora então da Iniciativa Europeia. E o investimento direto estrangeiro? Foi quem é que ficou o relator, Sr. Deputado? Vai indicar posteriormente. Muito obrigado. Muito bem, existem ainda um conjunto de documentos a que os seus deputados já terão acedido. Em todo o caso, já foram disponibilizados pela Comissão. O meu papel aqui é apenas só... chamar a vossa atenção para documentos que dizem que afetam diretamente, interessam a matérias que nós temos tratado. O quinto relatório intercalar da Comissão sobre o quadro de parceria com países terceiros. Este documento já foi enviado com o respectivo link para os seus deputados. A comunicação da Comissão sobre investimento direto estrangeiro protegendo interesses nacionais. Este documento também já foi facultado e está disponível com link. O sétimo relatório intercalar sobre a implementação do Acordo União Europeia-Turquia. Existindo apenas versões em inglês e francês, que também está disponível. Chamaria a atenção agora para este quinto relatório, que é o quinto relatório da Comissão sobre a operacionalização da Guarda Costeira e de Fronteiras da União Europeia, matéria que tem interessado esta Comissão. E, por último, também importante, o décimo relatório de progresso da Comissão sobre a iniciativa Rumo a uma Efetiva e Genuína Segurança Europeia. Este rumo a uma efetiva e genuína segurança europeia está a revelar-se espinhoso, uma vez que já vamos no décimo relatório de progresso. Senhores deputados, posto isto, eu não tenho mais nada a acrescentar e estamos em condições... Sr. Deputado Paulo Pisco, pede a palavra, faz favor.
Mas também para concluir este processo, o parecer sobre a iniciativa legislativa relativa ao investimento direto estrangeiro será elaborado pela nossa colega Jamila Madeira. Jamila Madeira.
Senhores deputados, pedi alguém a favor de fechar a porta. Vamos então dar início à audição do Secretário de Estado da Internacionalização, o Dr. Eurico Brilhante Dias, até há pouco nosso colega nesta casa, a quem cumprimento e desejo as boas-vindas, bem como a sua equipa, sobre o programa Internacionalizar. Ora bem, sob a grelha de tempos, os nossos trabalhos vão obedecer à seguinte organização dos tempos. Teremos uma primeira ronda com a intervenção do Sr. Secretário de Estado, que disporá para o efeito de 15 minutos, após o que um representante de cada grupo parlamentar disporá de 5 minutos para interpelar um membro do Governo e um membro do Governo, o Sr. Secretário de Estado, disporá de 5 minutos para responder a cada interpelação. Após o que teremos uma segunda ronda, em que um representante por grupo parlamentar terá direito a 2 minutos, tendo o Sr. Secretário de Estado o mesmo tempo dos grupos parlamentares, 2 minutos. Teremos a seguir uma terceira ronda, que eu estou aqui na segunda ronda em bloco. Teremos depois uma terceira ronda com perguntas de deputados, com resposta do Governo em bloco, após 5 perguntas com o mesmo tempo de resposta, 2 minutos cada. É a nova grelha de tempos que nós adotámos na anterior sessão legislativa. Vamos então testá-la uma vez mais. E com isto dava a palavra ao Sr. Secretário de Estado para iniciar a sua alocução.
Eu tinha enviado o ficheiro para ser apresentado.
O ficheiro.
Para ser a luz.
É preciso apagar as luzes, Sra. Doutora, faz favor.
Ele não está disponível.
Imagino que a RTV não tem forma de...
Por acaso, normalmente
tem.
Tem?
Muito bem, muito bem. Bem, parece que já foram resolvidas as dificuldades informáticas e estamos em condições então de ouvir o Sr. Secretário de Estado. Já agora pedi a alguém o favor de apagar a luz, porque senão não se vê nada. Assim está um pouco melhor. Muito bem. Muito bem, Sr. Secretário de Estado, tem a palavra. Faça a favor, então.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde. Apenas um pequeno introito dizendo que é um prazer estar aqui naquela que foi a minha casa até há muito pouco tempo e que, apesar de vir aqui noutras funções, continuo a sentir-me em casa. Venho em sede de apresentação do documento de trabalho do Programa Internacionalizar, que é um compromisso, que foi um compromisso assumido pelo meu antecessor, o Dr. Jorge Costa Oliveira, o Secretário de Estado que me antecedeu, que assumiu nesta comissão, que enquanto documento de trabalho, o Programa Internacionalizar seria apresentado e que, a partir da sua apresentação, se esperaria contributos dos diferentes grupos parlamentares. O documento, tal como foi dito e apresentado pelo Sr. Primeiro-Ministro, foi apresentado no Conselho Estratégico para a Internacionalização da Economia, em setembro deste ano, de 2017, mês passado, e nesse mesmo dia pedimos para poder vir aqui também apresentar o documento de trabalho numa versão que permitisse a participação de todos neste processo de construção do Programa Internacionalizar. Para nós, para o Governo, os resultados e o método estão diretamente ligados e, portanto, o método mais participativo tem muito que ver com a apreciação que fazemos sobre a internacionalização como um desígnio coletivo que tem aproximado e gerado consenso entre as diferentes forças políticas, mas ao mesmo tempo como uma área com muitos interessados e participantes e onde os elementos associados à coordenação de ações e à coordenação e ao alinhamento de objetivos é um aspecto que nos parece central. Por isso, uma pequena agenda, muito rapidamente, o enquadramento, um ponto de partida que nos parece importante fazer referência, os objetivos do programa, os eixos de atuação e o seu desenvolvimento estratégico, as medidas a implementar com uma ilustração de algumas e depois os próximos passos que nos parece importante sublinhar para podermos concluir este processo de construção do programa internacionalizar. O enquadramento serei muito rápido, o programa internacionalizar surge no quadro do CIE, também na interação entre o Governo e as associações empresariais, num modelo mais alargado daquele que se verificava na legislatura passada, com a participação de mais associações empresariais, e também tem enquadramento do Programa Nacional de Reformas, que estabeleceu a inovação, a capitalização e a internacionalização como elementos fundamentais para o desenvolvimento da economia portuguesa, para o crescimento e para a criação de emprego. Dizer que as oportunidades de melhoria que foram identificadas a montante, quer pelo Governo, quer pelas associações empresariais e pelos agentes do processo de internacionalização, pelas empresas, nos levou a identificar oportunidades de melhoria fundamentalmente na articulação entre as ações, de um lado, do setor público e do setor privado. Há um cofinanciamento de ações que é fundamental para a sua execução e há um escrutínio público das opções, muitas vezes, do setor privado, que necessita claramente de novas medidas de articulação e de coordenação, assim como nos parece evidente que, no que diz respeito à marca Portugal e à percepção externa da marca Portugal, há trabalho a desenvolver, em particular aproveitando o contexto económico que o país vive e a boa percepção externa sobre o desenvolvimento da economia portuguesa. Depois, foram identificadas lacunas de financiamento em algumas áreas muito sensíveis da internacionalização da economia portuguesa, em particular no suporte à IDPE e alguns concursos públicos internacionais, onde, de forma, eu diria, não competitiva, ou pelo menos sem igualdade de oportunidades, muitas vezes empresas portuguesas não conseguem concorrer, e esse alinhamento de algumas das nossos instrumentos financeiros com aquelas que são as prioridades de investimento direto português no estrangeiro, mas acima de tudo de investimento direto português no estrangeiro com impacto na balança corrente, foi uma das lacunas identificadas.
os stakeholders, as razões foram avançadas, os interessados e os participantes no processo têm diferente natureza. E esta questão da articulação, para quem acompanhou este assunto, pelo menos nos últimos 10 anos, como eu, foi sempre uma questão-chave e é onde, mais uma vez, eu não me vou alongar muito neste slide, mas parece-me que um conjunto de participantes no processo, quer na área da promoção, quer na área da captação de investimento direto estrangeiro, se tem alargado nos últimos anos. O alargamento do conjunto e da natureza desses atores coloca novos desafios ao planeamento e à programação do processo de internacionalização. Portanto, a partir dessas prioridades, um modelo de governação que é apresentado como a coordenação técnica da AICEP, como a coordenação política à partida que envolve o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério da Economia e o Ministério das Finanças, sem prejuízo da participação de outros ministérios e de outros ministérios setoriais neste processo. Falo com particular sublinhado para o Ministério do Emprego, para o Ministério da Agricultura e para o Ministério do Mar, e também um acompanhamento num modelo de governação onde as reuniões trimestrais do CIE procurarão acompanhar as prioridades, a implementação das ações e manter o alinhamento entre as opções, as nossas opções, como agentes públicos, são as nossas opções de quem define as políticas públicas na área de internacionalização e a ação dos intermediários e da intermediação das ações empresariais em muitos desses processos e das próprias empresas portuguesas. Ponto de partida, eu não me quero alongar no ponto de partida, mas gostava de sublinhar dois ou três aspectos que me parecem importantes. Desde 2005, o peso das exportações no PIB aumentou entre 13% a 14%. Esse crescimento é um crescimento que, ainda assim, mantém níveis de concentração importantes nas exportações dentro da União Europeia. Os três principais mercados pesam 45%. E assistimos progressivamente a um incremento do número de exportadores que tem, ao mesmo tempo, uma significada quebra de número de exportadores que, exportando uma vez ou duas, não voltam a repetir o processo exportador. Continuamos com muitas empresas que entram e saem do processo exportador. A base exportadora continua sem crescimentos significativos. Eu diria mesmo que estagnou nos últimos 5 ou 6 anos. Em grande medida porque novos exportadores substituem outros que saem, sem que se altere de forma muito substantiva o padrão de valor das exportações nacionais naquilo que é as suas tendências mais profundas. Ou seja, o grande peso de média tecnologia e ainda com uma exportação significativa de produtos de baixo valor acrescentado. Contudo, a evolução que se vai fazendo de quantidade dá-nos, por exemplo, uma ideia que as 500 maiores empresas exportarão, se não me falha a memória, aproximadamente 2/3 das exportações nacionais e que as 5 maiores chegarão seguramente quase a 15% das exportações nacionais. Ainda é um peso considerável, concentração, com o efeito nas PMEs, que é o facto de continuarmos a ter uma característica que não se alterou de forma muito profunda, apesar do elevado crescimento do peso das exportações no PIB, que é continuarmos a ter muitas empresas que exportam apenas para um país, em particular ou para a Espanha ou para a Angola. Por isso, e eu tenho aqui elencados alguns desses aspectos, nota-se um peso relativo superior dos serviços, mas onde em grande medida a exportação o turismo tem tido um contributo assinalável, sendo que o segundo conjunto de bens mais exportados são as máquinas e aparelhos, mas de facto o realinhamento ténue ainda assim, 3% em 5 anos que temos tido na relação entre exportação de bens e exportação de serviços tem evidentemente na área do turismo um peso significativo. Quais são os nossos objetivos estratégicos gerais fundamentais e aqueles para os quais queremos alinhar metas? Mais exportações. A economia portuguesa tem hoje mais de 40% de exportações. Os nossos objetivos e aqueles que estão alinhados, aliás, com o plano estratégico da AICEP, procuram entrar ou procurarão construir uma estratégia de desenvolvimento que é coletivo, que faça aumentar progressivamente o peso das exportações no PIB. O país cresceu de forma significativa nos últimos 10 anos o seu peso das exportações, por várias razões no produto, mas é de atingir, é É uma meta assumível estarmos dentro da próxima década com valores superiores a 50% do PIB. E isso não se fará sem o alargamento da base exportadora, sem participação de mais agentes económicos no processo exportador e também sem fazer com que alguns dos que já exportam possam diversificar mercados, porque nós continuamos com um perfil de concentração significativa de mercados. Deixem-me dizer que grande parte dos índices de concentração da economia portuguesa são índices de concentração que comparam mal com os congéneres do centro da União Europeia, mas que, apesar de tudo, para um país periférico, aquilo que mais nos prejudica nos índices de concentração é ainda o peso significativo que tem o nosso parceiro económico fundamental, a Espanha, onde temos mais de 20% das exportações, seguido da França e da Alemanha, naturalmente, como grandes economias europeias. Para onde exportamos, no quadro da União Europeia, 75% das nossas exportações são dirigidas a mercados da União. Mais IDE. O IDE tem sido muito concentrado nos últimos anos no setor segurador, bancário e na energia, como bem sabemos, com uma forte dose de fusões e aquisições. As aquisições são conhecidas. O IDE orientado à indústria transformadora pesa 7,4% em 2016. Continuamos com setores, alguns deles emergentes, com grandes lacunas na estrutura da cadeia de valor. E, portanto, uma das apostas fundamentais será fazer aumentar o IDE nessas lacunas da cadeia de valor nacional. Um exemplo, o setor aeronáutico, continuamos com boas perspectivas, vamos inaugurar uma nova fábrica no fim desta semana, salvo seja, o investidor francês vai fazê-lo em Évora, mas continuamos com gaps, com lacunas, perdoem o anglicismo, importantes na estrutura da cadeia de valor. O IDPE continua com problemas de instrumentos e nós temos vindo a procurar reforçar instrumentos de apoio ao IDPE. E mais valor acrescentado. É natural e normal, eu diria, que num quadro de integração económica dos mercados externos, o valor acrescentado nacional vá diminuindo por cada euro exportado, e isso é uma tendência evidente. Se compararmos as exportações de Portugal hoje com aquelas que nós tínhamos há 30 anos, o valor acrescentado nacional por euro exportado ou por unidade monetária exportada é cada vez menor, mas há trabalho de qualificação e de integração de PMEs e de investimento direto estrangeiro em cadeias de valor orientadas à exportação que nós queremos continuar a fazer e vamos fazer. Declinámos aquilo que podiam ser objetivos estratégicos mais gerais em objetivos estratégicos específicos que o Sr. Presidente poderei voltar a eles nas perguntas e nas respostas, mas que procuram elencar aquilo que nos parece fundamental e que estão, em grande medida, plasmadas no projeto de resolução do Conselho de Ministros que apresentámos. Eixos de atuação são orientados à marca Portugal, à captação de investimento direto estrangeiro, ao apoio à internacionalização, ao apoio ao acesso ao financiamento internacional, que, como bem disse, é uma das lacunas que identificámos, e à articulação das ações externas como uma questão, eu diria, que terá barbas, se me permitirem a expressão tão prosaica. O desenvolvimento estratégico é este, é isto que procuramos apresentar. Nós construímos dois eixos, a partir dos eixos iniciais, dois eixos fundamentais, um associado ao comércio internacional e ao IDPE e um ao investimento em Portugal, IDE mais investimento de empresas portuguesas. Declinámos muitas das ações em torno do business e do market intelligence, da qualificação de recursos humanos e da qualificação do território para o investimento em Portugal, o financiamento como recurso de capital fundamental que temos que colocar nestes dois eixos, nesses dois streams, se me perdoarem a expressão, do comércio e do investimento, e depois o apoio no acesso a mercados e o apoio ao investimento em Portugal. Dois elementos transversais, o desenvolvimento da marca Portugal, continuando um trabalho que tem vindo a ser feito, quer de natureza setorial, quer em áreas mais transversais, não só na área do turismo, mas também por algumas associações, e a política comercial e os custos de contexto à internacionalização que continuamos a acompanhar. O que é essencial é perceber que focámos essencialmente em recursos para a internacionalização, a informação, os recursos humanos e físicos, o capital e a rede, como um recurso fundamental para depois construir as medidas que incluímos naquilo que poderia ser uma aproximação à cadeia de valor da internacionalização. E, por isso, as medidas que estão no projeto de resolução estão elencadas por cada uma daquelas áreas, desde o desenvolvimento de uma ferramenta de inteligência competitiva, que no projeto de resolução está enunciada, também até um conjunto de ações que vão até o Programa Nacional de Ações para a Promoção Externa, o Fundo 200M, que está no capitalizar em articulação, por exemplo, em articulação aqui com o internacionalizar, ou, por exemplo, duas ações identificadas ainda pelo Governo anterior, no quadro da diáspora ou da dinamização de seguros de crédito, que estão incluídas no Programa Internacionalizar e que estão a ser desenvolvidas. O importante é não olhar para estas ações de forma isolada. Em alguns aspectos, ele tem bases comuns com o capitalizar, tem bases comuns com outros instrumentos de governação, e nós procurámos elencar, construindo um instrumento de gestão do processo e que permita ser escrutinado e que permita a jusante que o próprio Conselho Estratégico possa monitorizar e ajudar a executar. Para cada uma destas ações que aqui de forma ilustrativa vos deixo, construímos um nome da medida, que é aquilo que está enunciado, uma breve descrição sobre a natureza da medida, quem são os responsáveis no quadro do Governo, que recursos vamos alocar, e neste caso concreto é o orçamento da ICEP e o sistema de incentivos que financiarão, e o estado em que está essa ação. Esta, por exemplo, está não iniciada, muitas outras são ações que o Governo, por exemplo, já começou, que estão em fase de... que estão em desenvolvimento e algumas delas, perspectivamente, em fase até de conclusão e disponibilização às empresas portuguesas. Por isso, de forma muito esquemática, procurei dar aos senhores deputados um exemplo de medida de cada uma das áreas, esta orientada à qualificação de recursos humanos para a internacionalização, um Programa Nacional de Capacitação para a Internacionalização também com responsáveis, neste caso o MNE e as associações empresariais, que são cofinanciadas em grande parte para a capacitação de PMEs, em desenvolvimento, uma mais orientada ao cadastro de ativos. Eu gostaria de ir mais além nesta questão do cadastro de ativos, possivelmente nas respostas poderei focar este aspecto, que é um aspecto muito importante, e na qualificação das localizações empresariais, aliás, na linha daquilo que o sistema de incentivos e o Ministério do Planeamento já fez para a qualificação de áreas de localização empresarial, a criação do Fundo dos Fundos, porque é uma das lacunas mais identificadas, que é no financiamento do IDPE ou no suporte a alguns concursos internacionais, quer nas áreas de energias, da construção civil e da obra pública, entre outros setores, na área dos transportes, por exemplo. O Programa Nacional de Ações de Promoção Externa, que ontem começámos a construir com a apresentação dos projetos conjuntos, procurando desde já coordenar as ações das associações com a ICEP para o ano 2018. Um programa de angariação de investimento para targets selecionados. Sublinho, em particular, a diáspora e aqueles que foram beneficiários da ARIS, vulgo Vistos Gold, e que são, em grande medida, targets que devemos acompanhar de forma selecionada e que, para que possam diversificar os investimentos que fazem em Portugal. A promoção da marca Portugal, que faremos também com o Turismo de Portugal e com as associações setoriais. E, finalmente, por exemplo, uma ilustração que temos, que é a promoção de memorandos para a cooperação empresarial triangular, que estamos a desenvolver em grande medida para apoiar também o fundo dos fundos e a possibilidade de triangular as competências portuguesas com capital externo para desenvolver projetos no exterior. Os próximos passos foi feita a apresentação no Conselho e nós, com as associações e com os representantes do CIE, que têm vindo a consultar as associações empresariais, nós temos tido algumas interações, apresentarão até 20 de outubro os seus contributos e aquilo que nos parece são contributos para melhorar, até para eliminar medidas que lhes pareça que estão mal desenhadas, em que discutiremos esse processo com as associações empresariais. Gostaríamos também que os grupos parlamentares, na medida daquilo que entenderem como pertinente, pudessem também contribuir com os elementos e com os contributos que entenderem como pertinentes. Estabilizaremos o cronograma que está a ser desenvolvido e que, para as ações que apresentámos, tem uma perspectiva de cronograma. Estabilizaremos o cronograma com os contributos que vierem. Estamos hoje aqui a apresentar na Comissão de Negócios Estrangeiros e gostaríamos, E é o nosso objetivo. E em novembro de 2017, apresentar o programa fechado, no sentido em que apresentado a Conselho de Ministros, e dessa forma estabilizarmos o programa para que o modelo de governação e de acompanhamento das ações, aquelas que já começaram e aquelas que estão ainda em estado e que ainda não começaram, para que possamos entrar em 2018 com um novo instrumento. Senhor Presidente, agradeço o tempo disponibilizado. Terminarei por aqui e estarei disponível para, naturalmente, para as perguntas dos senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra para a primeira intervenção o Sr. Deputado José Cesário. Faz favor, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Neves, perdão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez cumprimentá-lo e a todos os colegas. Uma saudação muito especial, naturalmente, ao Sr. Secretário de Estado, Eurico Brilhante Dias, nosso amigo e ex-colega, e lhe desejar, naturalmente, as maiores felicidades no desempenho das suas funções. Muito obrigado por nos ter enviado e apresentado este documento, um documento que sistematiza algumas das nossas preocupações do Partido Social Democrata e também sublinhamos a sua disponibilidade em ouvir as nossas sugestões. Como deve imaginar, Sr. Secretário de Estado, se há partido que dá uma enorme atenção a esta questão da internacionalização da economia portuguesa e das empresas portuguesas, é precisamente o Partido Social Democrata. Basta nos lembrarmos que no último governo PSD-PP, os nossos dois partidos fizeram com que as exportações, ou criaram condições para que as exportações tivessem passado de 29% para 43% do PIB nacional. E, portanto, esta é uma matéria que nós damos uma atenção enorme. Ao longo desta legislatura e em várias oportunidades, seja com o Sr. Ministro Gostengés, seja com o Sr. Ministro da Economia, o Partido Social Democrata tem inventariado algumas das nossas preocupações nesta matéria. Em primeiro lugar, o financiamento às empresas. O Sr. Secretário de Estado também referenciou isso na sua apresentação. As empresas portuguesas, sejam médias ou mesmo as grandes empresas portuguesas, têm uma dificuldade enorme no financiamento para poderem concorrer a concursos internacionais, em especial nas obras públicas. Queixam-se que não têm financiamento para concorrerem a grandes obras públicas. Isso, naturalmente, é uma limitação enorme. Eu gostaria de saber o que é que pensa fazer nesta matéria. Outra tem a ver com a descapitalização das empresas. Qualquer instituição internacional que olhe para a capitalização das empresas portuguesas raramente se disponibiliza a fornecer crédito, tendo em conta não só a descapitalização das empresas, como o baixo capital social que as empresas têm. Portanto, é um risco enorme se atribuir crédito a empresas portuguesas e isso, mais uma vez, limita as nossas empresas em comparação com géneros de outros países. Terceira preocupação que nós já manifestámos, os seguros de exportação. Tirando os países que pertencem ao CDE, as empresas portuguesas têm uma dificuldade imensa em seguros de exportação. Aliás, alguns países que têm sido países interessantes para as empresas portuguesas estão na lista negra em Portugal para os seguros de exportação. Portanto, esta é uma matéria que nós gostaríamos de saber a sua opinião. Outra questão, a captação dos fundos internacionais. Já várias vezes eu próprio já chamei a atenção do Governo sobre esta questão. Com o rating de ser melhorado, felizmente, no país, nós temos cada vez mais condições de ir captar fundos internacionais, sejam fundos soberanos ou não. E eu gostaria de saber também como é que o Sr. Secretário de Estado pensa fazer para ir apresentar o país, as oportunidades de investimento no país, para captarmos fundos internacionais, sejam eles soberanos ou não, ainda por cima tendo em conta as perspectivas positivas da melhoria do rating português. Outra questão também gostaríamos que, e isto já seria uma sugestão, porque no documento que nos apresenta não vem, que é identificar Portugal como um hub das relações entre a América Latina com a África, passando por Portugal, em especial na agroindústria. Como sabem, a América Latina e os países latino-americanos, em especial a Argentina, o Paraguai, Brasil e o Uruguai, têm um grande conhecimento nesta área de agricultura e nós temos uma grande presença já nesta área também em países africanos. E esta triangulação de interesses também é uma sugestão do Partido Social Democrata. Outra, reforçar a participação acionista do Estado português em algumas instituições, como é o caso da CAF, do BID, do BUD, que são instituições internacionais de crédito regionais, que Portugal é acionista, mas com modestas presenças, modestas demais, que prejudicam, como sabe, diretamente as empresas concorrentes portuguesas. Como sabe, em algumas destas instituições, seja da CAF, o BID ou o BUD, o crédito disponibilizado tem uma relação direta com o valor do acionista. Portanto, a nossa sugestão era, finalmente, nós apostarmos mais e aumentarmos as nossas ações nestas instituições. Depois também, o Centro Internacional de Negócios da Madeira. apostar, ser uma aposta nacional, não só uma aposta da região, ser uma aposta nacional. O Centro Internacional de Negócios de Madeira pode ser uma plataforma de negócio, como também o Registro Internacional de Navios, e nós temos feito tudo sozinhos na Madeira. E só para a sua informação, e penso que sabe, já somos o terceiro maior centro de registro de navios da Europa. Repito, somos o terceiro. E temos captado este Registro Internacional de Navios e podemos fazer muito mais. Se tivermos uma legislação mais amiga do Centro Internacional de Negócios da Madeira, e por que não também as instituições nacionais a promoverem o Registro Internacional de Navios da Madeira e também o Centro Internacional de Negócios. É um centro, como sabe, com uma credibilidade enorme, é um centro sério, de gente séria e empresas sérias, portanto penso que deve ser promovido com muita vontade. Depois, a política fiscal do Governo. É impossível nós conseguirmos captar filiais de grandes empresas multinacionais. Nos últimos 2 anos, a quantidade de empresas multinacionais que se tem instalado na Europa é impressionante, pois nenhuma tem vindo para Portugal. E, naturalmente, se Dublin consegue atraí-las, nós também, se tivermos uma boa política fiscal, também poderemos fazer o mesmo. Outra sugestão também, Sr. Sá-Sá, do PSD, é termos antenas de captação de oportunidades de negócio. Como disse muito bem, as 5 maiores exportadoras portuguesas representam 13%. E grande parte das exportadoras portuguesas só vendem para um único mercado. Mas sabem como é que se vende? Porque é que não temos uma agência, seja uma agência, seja uma antena de captação de interesses para disponibilizar às empresas portuguesas. Para terminar, aquilo que eu sugeria também no plano que o Sr. Sá-Sá nos trouxe era um cronograma muito mais preciso, porque senão ficamos com a ideia que está tudo explanado, as folhas estão bem escritas, parece que há financiamento, segundo diz o Sr. Secretário de Estado, mas saber perfeitamente qual é que é o cronograma que junta a este plano que nos apresenta. Mais uma vez, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Tem a palavra o Sr. Deputado Ascensio Simões. Ah, peço desculpa, estamos na fase das respostas. Faz favor, Sr. Sá-Estado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu iria direto a às questões que me foram suscitadas. Financiamento e a descapitalização das empresas. Evidente que para a internacionalização das empresas portuguesas a questão do financiamento é uma questão central. E, em particular, deixe-me dar um particular destaque ao financiamento das pequenas e médias empresas exportadoras. Apesar de tudo, os últimos dados que nos dá o Banco de Portugal indicam-nos que o setor exportador tem sido um setor que tem vindo a que não tem tido uma diminuição de crédito e que é um setor que tem tido, desde o ponto de vista da prioridade do sistema financeiro português, e nem falo de dinheiro público, tem vindo a ter claramente prioridade. Contudo, é bem verdade que a questão dos rácios é uma das maiores preocupações, até porque eles são determinantes para o próprio acesso ao sistema de incentivos. E por isso aquilo que temos feito na área do internacionalizar foi olhar em particular para instrumentos, e alguns estão aí mencionados, que digam respeito ao alargamento da base exportadora e à participação das PMEs. Por isso a articulação que fizemos, e que esperemos que esteja disponível ainda durante o mês de novembro, do Fundo 200M, que foi desenvolvido para as startups para o investimento, com 100 milhões orientados a capital e 100 milhões para garantias para este conjunto de atores, especialmente que na área da prestação de serviços de elevado valor acrescentado podem suportar um aumento do valor das exportações nacionais e o envolvimento de mais PMEs no processo exportador, é para nós um elemento de integração entre o internacionalizar e o capitalizar. Depois dizer que um dos nossos objetivos é, de forma clara, fazer uma melhor articulação entre aquela que é o papel da Caixa Geral de Depósitos, de outros bancos, eu sublinho a Caixa Geral de Depósitos pela sua natureza acionista, de outras entidades bancárias do mercado português e os seguros de crédito à exportação. E como o Sr. Deputado bem sublinha, e nisso estaremos de acordo, os mercados fora da OCDE, nós identificamos várias dificuldades, especialmente em mercados que há 2 anos não seriam um problema, por exemplo, mas que hoje são, porque há mais empresas portuguesas a chegar. E eu falo, por exemplo, do caso do relacionamento de Portugal com o Irão, que teve novos desenvolvimentos, e até, em alguns casos, a perspectiva de vir a ser possível ter uma linha aérea
uma linha direta poderá promover o incremento da relação económica e do turismo entre os dois mercados, e isso levará a novas necessidades. Ou mesmo o caso de Cuba, onde a nova realidade política, também numa área que eu sei que lhe é bem bastante cara, poderá levar à necessidade do reforço dos recursos de crédito à exportação, ou até, em alguns casos, como ainda bem há pouco tivemos a visita do Sr. Presidente da Costa do Marfim, onde, por exemplo, é um mercado onde algumas empresas portuguesas têm vindo a apostar. Eu devo dizer que os custos de crédito têm sido quase sempre mais fonte de receita do que despesa, mesmo em mercados fora da OCDE, porque o grau de sinistros é relativamente reduzido. E os prémios de seguro são receita do Estado. E essa é uma boa avaliação. E por isso estamos a trabalhar com a COSEC para poder alargar. Falou-me também das questões da captação de fundos internacionais e da ligação às multilaterais. Nós temos um grupo entre o Ministério das Finanças, a AICEP e a Secretaria de Estado de Internacionalização, que segue os aspectos das multilaterais. Eu próprio esperarei, no caso da CAF e do BID, muito proximamente, poder ter interações com esta banca multilateral. Eu sou governador suplente, aliás, herdei, de alguma forma, aquele que era no Banco Asiático para o Desenvolvimento. Temos um problema claro de antecipação da procura, e isso leva a que muitas vezes cheguemos tarde a muitos dos projetos, não alargando a base de empresas portuguesas com acesso aos multilaterais. Nós temos empresas portuguesas hoje que trabalham bem multilaterais, na área da construção e na área dos serviços, mas é claramente uma lacuna de informação em que o serviço público deve estar presente, especialmente para aceder à informação de forma antecipada para garantir melhores condições de concorrência das empresas portuguesas. A política fiscal, eu deixo-me lhe dizer, e a questão das multinacionais. Nós temos tido no último ano, Portugal, e isso digo à vontade, porque em grande medida eu era parlamentar e, portanto, não estava no governo. Nós, no último ano, tivemos novos investimentos da Vestas, da Vodafone, da Claranet, tivemos novos investimentos da Bosch, da Mercedes. A Mercedes não tinha um polo de desenvolvimento, o polo da Vodafone é absolutamente novo desde o ponto de vista da TV digital. E, apesar de tudo, o peso das filiais estrangeiras nas nossas exportações, que eu ainda considero um número fraco, diminuto, que nós podemos aumentar, é de 9,5%. Mas aumenta de uma base relativamente pequena e modesta, e 2016 foi um ano de crescimento do peso das filiais estrangeiras nas exportações nacionais. O que temos identificado como restrição fundamental ao investimento é, acima de tudo, a capacidade, em alguns setores em concreto, de disponibilizarmos recursos humanos qualificados e adaptados ao desenvolvimento de algumas atividades. Felizmente, o decréscimo da taxa de desemprego, que é, no meu entender, um dos aspectos mais positivos daquilo que tem acontecido na economia portuguesa nos últimos anos, coloca-nos essa questão. A política fiscal na contratação de grandes investimentos, pela possibilidade de contratualização no quadro de benefícios fiscais, não é, ou não tem sido, uma das questões centrais que é apontada pelas multinacionais. O que é mais importante é o acesso à procura, o acesso a mercado e ter recursos disponíveis para poder ter operações de maior dimensão. Por isso, eu acho que nós, com a sustentabilidade que vamos apresentando no quadro das contas públicas, com o equilíbrio da balança corrente que hoje apresentamos, para nós a questão central é continuar a ter alguns destes recursos disponíveis para poder captar de forma mais eficaz. Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos agora sim ouvir o Sr. Deputado Alexandre Simões. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, não sei se tem bem consciência, mas este seu programa Internacionalizar é talvez o programa apresentado por este Governo com mais intervenção nos diversos universos que estão insertos no próprio programa do Governo. Se o Sr. Secretário de Estado e se os Srs. Deputados regressarem ao programa do Governo, nós temos este programa do Governo dividido em 8 capítulos, sendo que este programa toca em 6 desses universos, em 6 desses capítulos. Trata-se, portanto, de um programa que não é só um programa específico para as exportações portuguesas ou para a captação de investimento estrangeiro ou para a substituição de importações por produção nacional. É mais do que isso. É uma mudança estrutural num setor que importa desenvolver, que já está neste governo assumido por todos os membros do governo, que no governo anterior também tinha tido um elemento bastante importante de concretização e, portanto, temos aqui uma, digamos assim, uma marca que o país vai afirmando no contexto internacional, na afirmação da marca Portugal nos diversos mercados. O Sr. Secretário de Estado apresentou-nos um programa que toca questões relevantes dos universos de captação de investimento, que toca questões relevantes no que diz respeito à incorporação tecnológica, que toca questões também muito relevantes relativamente à nossa competitividade para a instalação de novas empresas e, portanto, a criação de novos empregos. Mas o Sr. Secretário de Estado vai mais longe porque também integra aqui elementos que são muito relevantes, como os elementos da formação profissional dedicada a novos investimentos, os elementos necessários a uma boa leitura da nossa realidade jurídica e legal para que os investidores internacionais possam ter uma outra percepção do país, elementos também muito determinantes no que diz respeito à competitividade fiscal. Bem, aqui nós ainda temos que fazer algum caminho, mas este programa já tem fortes elementos de identificação das linhas gerais que colocam Portugal no âmbito dessa competitividade fiscal. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, aquilo que o Partido Socialista tem para lhe dizer é que nós encontramos neste programa os elementos centrais de um grande programa para a internacionalização que esperamos que possa ser concretizado nestes dois anos que restam desta legislatura, mas que também possa ser elemento central da preparação do próximo quadro comunitário de apoio. Nós estamos a desenvolver um quadro de apoio que vai até 2020, mas temos que perspectivar já a nossa ação concreta no âmbito da internacionalização da economia portuguesa para além de 2020, dentro de 2020 e 2027, e acho que este programa tem elementos muito determinantes para essa visão de médio prazo da economia portuguesa. Mas, Sr. Secretário de Estado, deixe-me também dizer-lhe que este programa tem outras coisas que são muito relevantes. Por exemplo, a ligação do Programa Internacionalizar com o Programa de Coesão Territorial que o Governo tem vindo a desenvolver. Quando o Sr. Secretário de Estado diz que há uma atenção específica relativamente às questões de localização empresarial, nós estamos aqui a integrar os dois elementos, que são elementos que dependem de três ministérios, o Ministério da Economia, o Ministério do Planeamento e o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Quando o Sr. Secretário de Estado nos diz que temos uma linha muito concreta de afirmação da nossa produção agrícola, agroflorestal e também da nossa capacidade exportadora de produtos do mar, o Sr. Secretário de Estado está a abrir um outro campo de relação com o Ministério do Mar e com o Ministério da Agricultura. E quando o Sr. Secretário de Estado, ainda só levantando um bocadinho do véu, nos diz que nós podemos ter capacidade para poder afirmar as nossas empresas nos novos negócios ambientais, está também a integrar o Ministério do Ambiente nessa nova leitura dos mercados que Portugal afirma. É claro, Sr. Secretário de Estado, que nós temos aqui algumas preocupações. Desde logo, nós temos no âmbito das exportações a preocupação com o setor automóvel, e nós temos aqui que ter um acompanhamento muito concreto, muito determinado, muito atento às questões que se estão a colocar de alguma instabilidade laboral, que é normal, porque as sociedades, as empresas, a vida têm dessas circunstâncias, mas nós devemos acompanhar e devemos garantir que Portugal é um país fiável, é um país de qualidade, é um país que consegue assumir as suas responsabilidades. Mas também, Sr. Secretário de Estado, uma outra questão, e para terminar por aqui, dizer-lhe que nós precisamos de ir mais além no que diz respeito à localização do investimento. Se referindo às questões da localização empresarial, eu disse que há uma aproximação à realidade territorial, eu gostaria de desafiar o Sr. Secretário de Estado a criar uma rede nacional dos municípios amigos da internacionalização. Para quê? Para que nós possamos ter linhas diretas de captação de investimento destinada à fixação da população em territórios deprimidos. É muito importante essa linha, está só identificada de passagem neste programa, mas ela é determinante para o equilíbrio do país e para o futuro também das nossas regiões. Muito obrigado, Sr. Presidente, peço desculpa por me ter alongado, Sr. Secretário de Estado, muito obrigado pela sua atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sr. Simões. Eu, infelizmente, vou ter que me ausentar dentro de pouco tempo, tenho uma função no Palácio da Ajuda, vou ser substituído pelo Sr. Deputado, pelo Filipe Soares. Eu vou esperar pela intervenção do Sr. Deputado pelo Filipe Soares e só a seguir é que vou sair para o Sr. Deputado poder substituir. Mas uma vez que vou ter que sair, queria aqui um pouco à boleia da intervenção do deputado Alexandre Simões a fazer duas considerações curtíssimas com base na experiência da Comissão de Negócios Estrangeiros. A Comissão de Negócios Estrangeiros, nos seus contactos que mantém com as outras partes, muitas vezes a preocupação dos nossos interlocutores são realmente as questões económicas e relacionadas diretamente com o investimento. E daqueles das nossas contrapartes que põem maior ênfase nesse tipo de problemas, eu gostava de significar ao Sr. Secretário de Estado que, realmente, concordando com o que disse, a questão fiscal não costuma ser uma questão essencial. Os países costumam privilegiar a segurança e a previsibilidade do sistema fiscal mais do que propriamente a competitividade fiscal, mas no que respeita à cobertura dos riscos de crédito, essa é uma questão permanente, tanto da parte da contraparte estrangeira como das nossas próprias empresas, designadamente a relação com o Irão converteu-se, enfim, um case study de grandes estrangulamentos relacionados com os seguros de crédito, mas realmente é uma questão insistentemente suscitada por todos aqueles com quem tratamos. Peço desculpa por me ter apropriado de alguns minutos. Passava a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder ao que se lhe oferecer à intervenção do Sr. Deputado Alexandre Simões, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de fazer um pequeno inciso, porque, dada a vontade de querer explicar o programa internacionalizado durante a minha intervenção e não tendo tido a oportunidade até de responder a todas as questões que foram levantadas pelo Dr. Paulo Neves, pelo Sr. Deputado Paulo Neves, há uma coisa que eu não posso sair desta sala sem o dizer, porque seria absolutamente injusto. Grande parte da preparação do trabalho deste programa internacionalizar até à fase em que ele foi interessado ao Conselho Estratégico para discutir, foi um trabalho do meu antecessor. E, portanto, ficava-me muito mal hoje nesta sede, até porque foi ele que, nesta sede, assumiu o compromisso de vir apresentar, ainda nesta fase do trabalho, não sublinhar que grande parte das medidas e do esforço de construção foi um esforço do meu antecessor, Dr. Jorge Costa Oliveira, e por isso este sublinhado é um sublinhado que eu não queria deixar de fazer. Deixe-me, então, se me permitir, o Sr. Deputado Alexandre Simões, evidentemente levanta duas ou três questões. O alinhamento com o programa do Governo é uma evidência, e com o Programa Nacional de Reformas. Mas, no que diz respeito à forma como nós olhamos a captação de investimento direto estrangeiro e como nós pensamos o futuro, permita-me dizer duas ou três questões. Nós temos vindo a construir, até por aquilo que fomos também aprendendo do trabalho de captação de investimento direto estrangeiro em Portugal no passado, que a maior fonte de captação anual de investimento estrangeiro em Portugal, e vamos esquecer os aspectos inerentes às transferências intragrupo para alguns destinos, especialmente alguns destinos fiscalmente mais favoráveis, aqueles que dizem respeito à indústria, à criação de capital fixo e à criação de postos de trabalho e de exportações, uma parte substantiva desse investimento direto estrangeiro é feita a partir de desenvolvimento, que é uma coisa que nós já fazemos bem. Nós fazemos bem. Desenvolvimento é sempre que nós conseguimos que um determinado ativo e uma determinada operação em Portugal tenha reinvestimento, crie novos postos de trabalho, exportações. E temos feito bem isso com algumas... Há bocado dizia, já cá estão, mas de cada vez que empresas como a Bosch, a Auto Europa, a PSA, voltam a fazer um novo investimento no mercado português,
nós estamos a criar, ou estão-se a criar, novas barreiras à saída desse investimento e desse capital fixo e à fixação de postos de trabalho. Portanto, uma parte substantiva do trabalho, e esse é bem feito pela Agência de Investimento e Comércio Externo de Portugal, é desenvolver de forma adequada investimento estrangeiro em Portugal, que permita o reinvestimento de lucros obtidos no nosso mercado, nestes sites, mas que permita também que as casas-mãe transfiram recursos para Portugal. O segundo aspecto é aquilo que nós temos vindo a fazer e que eu procurarei e que nós procuraremos intensificar, que diz respeito à necessidade de encontrar nas cadeias de valor portuguesas e com base em Portugal, novas oportunidades de captação de ideia. Eu vou-vos dar um exemplo de um setor que acompanhei ainda muito recentemente à Alemanha. Portugal, há 10 anos, não tinha nenhuma unidade de uma grande OEM do setor aeronáutico. Quando a Embraer decidiu vir para Portugal, nós passámos a ter uma unidade em Évora, duas aliás, uma na área dos compósitos, das estruturas metálicas. A partir desse investimento, nós passámos a ter novas oportunidades, não só de integração de empresas portuguesas, num setor em que praticamente não estávamos presentes, e muitas empresas do setor automóvel, de fornecimento do setor automóvel, encontraram outras oportunidades num setor com bases tecnológicas relativamente comuns, como fomos capazes de, a montante e a jusante da unidade portuguesa, encontrar novas oportunidades de investimento direto estrangeiro. E esta análise fina, que não é uma análise mercado a mercado, país a país, mas que é uma análise fina a partir da densificação do valor que é criado no território nacional, é uma das questões centrais para o desenvolvimento do IDE, em particular para a captação daquilo que é conhecido como o IDE Greenfield, que é novo investimento, que não é desenvolvimento. E esse trabalho, por exemplo, permite-nos não só a questão de termos agora o alargamento do investimento da LAUAC com o novo investimento e o novo investimento da Mecacrome, mas como, por exemplo, em setores como o automóvel, o mobiliário e até o têxtil, em alguns aspectos, nós temos, especialmente no têxtil técnico, temos nos centros de serviço partilhados, por exemplo, na área dos serviços, estamos a ter oportunidades, na análise que fazemos da construção da cadeia de valor, de identificar novas oportunidades de captação de IDE. Que é bastante diferente de fazer aquilo que tivemos que fazer no passado, como eu digo que tivemos, é que teve o país que fazer, que é a lógica de capitalização de ativos, que é, tenho um ativo que é escasso em recursos de capital e eu vou à procura de mais ativo. Mas essa lógica de capitalização de ativos, sem prejuízo de, em circunstâncias várias, ser essencial para manter postos de trabalho e continuar a laborar, normalmente não cria novas competências, não cria capital fixo, não desenvolve mais exportações, em linhas gerais. E por isso, a nossa aposta, muito na captação de IDE, está nessa linha. Uma nota para as questões territoriais, porque eu já passei o tempo, que é evidente que um dos problemas que temos para atrair a IDE e para o tornar, e para que ele esteja no território todo, é a qualificação do território para acolher. E nós temos muitas lacunas, e uma das nossas propostas é fazê-lo com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, com os municípios e com as CIMs, onde temos neste programa uma proposta concreta de trabalho em conjunto orientado à qualificação das áreas de localização empresarial. Tenho aqui uma nota que eu não respondi à questão da Madeira, se me permite, Sr. Presidente. Nós já começámos a ter algumas interações com as regiões autónomas. No caso da Madeira, por exemplo, a ICEP Global Parques fez um protocolo com o Governo Regional na área da integração das áreas de localização empresarial da Madeira, nos nossos motores de busca de localização industrial e de serviços. E também com os Açores temos um projeto muito concreto em torno dos excedentes de leite e da possibilidade de encontrarmos nos excedentes de laticínios dos Açores algumas oportunidades de investimento e de utilização dos excedentes na área agrícola, e portanto isso é uma das questões. E por isso continuaremos a trabalhar. Na área do registro de navios e da economia do mar, nós estamos a trabalhar em particular, por exemplo, com a Grécia, que é que tem um registro de navios muito considerável, e temos vindo a trabalhar algumas aproximações na área da diplomacia económica, muito orientada à economia do mar, por exemplo, com a Grécia, que ainda há pouco tempo recebi aqui o Sr. Vice-Ministro, e é uma das áreas de desenvolvimento e que seguramente para a Madeira será uma das áreas a considerar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e a sua equipa. e desejar-lhe, porque ele iniciou há pouco tempo as suas funções, os maiores dos sucessos possível. Colocar algumas questões diretas já foi muito do pensamento estratégico, já foi elaborado anteriormente, mas colocar ainda alguns aspectos desse pensamento estratégico deste programa em particular. Ele parece, ao contrário de outros programas, mais direcionado para a obtenção de investimento direto estrangeiro em Portugal e, através dessa forma, potenciar as exportações do que de capacitação das empresas nacionais para poder entrar no mercado exportador. É certo que não há nada que seja 100% líquido neste tipo de programas, mas que é esta a vertente principal, é essa a sensação que dá. E eu, compreendendo isso, no que toca a investimento produtivo, há aqui matérias que não me parecem casar bem, até pelas estatísticas que existem. Quando nós colocamos neste programa como um dos aspectos importantes os vistos gold, para nós não é compreensível como é que há aqui uma relevância quando as estatísticas indicam que a criação de postos de trabalho com o investimento dos vistos gold é reduzida. Por isso, a não ser que haja novos dados estatísticos, nós não temos motivo para ficarmos bastante satisfeitos com esta aposta estratégica e englobado com esta importância neste contexto. O Sr. Secretário de Estado colocou aqui um problema de fundo que se prende com as alterações que a nossa economia está a ter e com as alterações que depois afetam também a nossa balança comercial e, particularmente, as exportações, que se prende com o valor acrescentado na nossa economia das exportações que alcançamos. E fruto de uma maior dinâmica da nossa balança comercial, a afirmação que fez é validada pela realidade. Nós temos cada vez menos valor acrescentado, apesar de termos cada vez mais um aumento das exportações. E essa dificuldade é uma dificuldade que nos coloca muito mais próximo de um entreposto do que de acrescentar conhecimento específico às exportações. E eu creio que esse é um dos desafios que nós temos pela frente. É como é que nós aumentamos o valor acrescentado, sabendo que com isso estamos a criar mais postos de trabalho, estamos a criar e a potenciar competências e também estamos, inerentemente também, a dar mais capacidade à nossa economia em determinadas áreas de conhecimento, aquelas que têm mais valor comercial internacionalmente. E por isso, a pergunta é como é que nós fazemos estas alterações da relação entre valor acrescentado e o aumento das exportações funcionarem agora, reverterem para um passado diferente em que o valor acrescentado era maior. É certo que nós percebemos que isso pode ser feito através do investimento direto estrangeiro e, particularmente, quando ele é feito em áreas de elevado cariz técnico ou científico e, por isso, cujas competências desse investimento ajudam a elevar as competências do país. Isso é óbvio e, para nós, obviamente, que acompanhamos o raciocínio. Mas o que nós assistimos várias vezes é que o que é determinante é a tentativa de encontrar uma porta de entrada para a Europa em Portugal, por relações de proximidade, até do ponto de vista de língua, por exemplo, mas às vezes por questões puramente fiscais ou da engenharia financeira. E por isso, para nós, essa não é um objetivo, não é uma vertente que nós gostaríamos de ver aumentada, até como nós vemos muitas das vezes acontecer através do offshore da Madeira, isso é para nós claro. E por isso, feito este contexto, como é que nós podemos aplicar algumas soluções no concreto e até ainda algumas dos tópicos que o programa tem. Por exemplo, como é que nós conseguimos fazer com que a nossa economia beneficie do alargamento do canal do Panamá? Há um investimento e uma pretensão de investimento para o Porto de Sines, mas eu pergunto se não fazia sentido também, como o Bloco de Esquerda tem defendido, investir também nos Açores para aí termos um posto logístico importante para aqueles megas navios que vêm do canal de Panamá poderem distribuir para navios que depois chegam a outros portos na Europa e que os mega navios não conseguem entrar. É que isso tem, do ponto de vista do interesse desta Comissão, que se prende com relações internacionais, isso tem um aspecto importante que é também o relacionamento com os Estados Unidos, particularmente com a área de influência da base das leis. Segunda questão, relativamente às questões da fiscalidade. O que é, no que toca, ou na forma como é apresentado o programa, não é muito perceptível qual é a intenção do Governo nesta área. Sendo certo que não nega uma realidade inequívoca, é que uma baixa taxa de fiscalidade, obviamente, poderá ser mais interessante para alguns tipos de investimento. Bem, mas o nosso ponto de vista partidário é que muitas das vezes essa taxa de fiscalidade acaba por ser uma perda de recurso do país, porque servindo a engenharia financeira não cria nem postos de trabalho, nem uma distribuição de riqueza no país. E por isso, pedi-lhe para densificar um pouco mais as linhas gerais que o programa tece. Um último ponto, até porque o tempo já está a ser mais exigente, que se prende com a qualidade de recursos humanos. É certo que há aqui uma vertente de formação e até uma vertente de formação para a exportação, na tentativa de criar competências numa área que para nós ainda é uma área débil no nosso país, mas um dos problemas que tem sido levantado, particularmente recentemente à escala europeia, e até de uma forma estranha para quem assistiu à política nos últimos anos, é que a precarização é inimiga também de uma boa relação com a economia e de bom desenvolvimento da economia. E eu pergunto-lhe se há nesta área, também nesta matéria, algumas exigências do ponto de vista da qualidade dos recursos humanos, dos postos de trabalho criados, e se não faria sentido, até acompanhado destes novos ventos, nós temos algumas exigências nessa área. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço os cumprimentos e o desejo de boa sorte. Eu não queria que ficasse um equívoco quanto à questão dos ARIs e dos vistos de gold. Eu não disse que nós apostávamos nos ARIs e nos vistos de gold para captar investimento. O que eu digo é, o país hoje já tem um conjunto de autorizações de residência para investimento que foram emitidas durante um determinado período. Por exemplo, no caso da República Popular da China, estão emitidos mais de 4 mil, perdoem-me se não vos der o valor exato, de vistos. A larga maioria, em linha com aquilo que o senhor deputado disse, sem dúvida, centrados na área imobiliária e onde a criação líquida de postos de trabalho manifestamente é, vamos aceitar, reduzida. O que eu disse foi outra coisa. O que eu disse é que quem fez esse tipo de investimentos, e por isso estão ali juntos, por exemplo, com a diáspora, que também é identificado como um target, quem fez esse tipo de investimentos e que foram maioritariamente, ou largamente maioritariamente, no setor imobiliário, deve ser um target das nossas ações de captação de investimento, mas não para reproduzir aquilo que já fizeram, mas para fazer investimento que seja, esse sim, investimento na indústria, nos serviços e com impacto no emprego. Portanto, que fique claro, digo é que nós devemos olhar com particular atenção quem é que fez investimentos e a quem é que o Estado português deu autorizações de residência com essa base e perceber se esse universo não é um universo que pode diversificar os investimentos, até porque neste momento já está munido de um visto de residência. Portanto, para que fique clara a questão. Mais ideia é do que capacitação. Não é esse o propósito do programa. Até porque, ligando à questão do valor acrescentado nacional, o nosso propósito, no essencial, é que o IDE seja qualificador e integrador de empresas portuguesas. O VAN tem decrescido, e uma das razões porque tem decrescido é porque nós incorporamos cada vez mais importações por cada euro que exportamos. Portanto, há um trabalho a fazer de qualificação de fornecedores, de ligação entre grandes empresas e PMEs, de qualificação de fornecedores entre grandes exportadores e tecido económico português para aumentar o VAN. E, em alguns aspectos, quando nós não o conseguimos, vamos ter que ir à procura de preencher a lacuna com investimento direto estrangeiro nessa área. Aquilo que pretendemos é aumentar as exportações diretas e indiretas das PMEs portuguesas. E uma parte das exportações indiretas são aquelas que são incorporadas nas exportações de empresas de maior dimensão. Veja-se o caso da Auto Europa ou da Bosch, onde a exportação de uma unidade Bosch incorpora importações e serviços e produtos, bens adquiridos em Portugal. Admito que na área da qualificação de fornecedores e na área dos programas de integração de grandes empresas com PMEs, a versão final do programa pode ter mais linhas e pode ter mais medidas. É esse um propósito que temos.
E por isso agradeço também em grande medida, porque esse desequilíbrio que pode encontrar, sendo que eu acho que em grande medida há ações, especialmente na área da capacitação e da integração, que já lá estão, especialmente no fecho de algumas lacunas das cadeias de valor, que podem ter uma perspectiva mais extensiva, mas não são explícitos. E, portanto, nós temos, de facto, reforçar, e é o nosso propósito, duas ou três medidas na área da qualificação dos fornecedores. Canal... E, portanto, o aumento do VAN é um dos nossos, parâmetros. Nós precisamos aumentar o valor acrescentado nacional, é um dos aspectos, e nesse momento, nesse tópico, estamos de acordo. A questão do Canal Panamá, dos Açores, da base das Lajes, vamos ver. Nós acompanhamos a questão de Sines, nós acompanhamos com o Ministério do Mar. E aquilo que faremos muito proximamente, fará a Sra. Ministra do Mar, é um roadshow internacional sobre aquele investimento em concreto e como é que ele se integra nas cadeias logísticas internacionais. Por outro lado, temos sinalizado, no caso da República Popular da China, o programa Wobor, One Belt, One Road, onde o investimento também foi considerado e, portanto, ele está integrado naquilo que é assumido como esse corredor ou a nova rota da seda. E, portanto, a posição geográfica de Portugal e de Sines face ao Canal de Panamá é uma vantagem que nós já identificámos e que hoje temos que concretizar com investimento e, provavelmente, com investimento direto estrangeiro. Nos Açores, a questão dos Açores, nós temos vindo a trabalhar com o Governo, ou queremos trabalhar, mais do que temos vindo, queremos trabalhar, sublinho, com o Governo Regional dos Açores. E estamos, neste momento, para além da questão do leite, com mais um ou dois aspectos de captação de investimento direto estrangeiro para os Açores. A questão das Lajes é uma questão muito sensível, que é acompanhada pelo Ministério da Defesa e que, neste momento, eu não tenho muita informação adicional em relação ao último ponto de situação do Sr. Ministro da Defesa. Precarização, isso é um aspecto importante. A contratualização de incentivos e a criação de postos de trabalho, que nós contratualizamos utilizando incentivos financeiros e, muitas vezes, benefícios fiscais, tem, na criação de postos de trabalho, sempre, mas sempre, uma âncora fundamental e um elemento central. A qualidade desse emprego, deve seguir os parâmetros fundamentais, que é a criação de trabalho permanente, um contrato. Trabalho permanente, um contrato de trabalho. E isso é algo de que a AICEP, quando contratualiza investimento, tem como um elemento que deve cumprir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, queria começar por cumprimentá-lo, a si, a toda a sua equipa, neste regresso ao Parlamento, e quero começar por cumprimentá-lo por, de facto, nesta sua primeira reaparição aqui no Parlamento, o Sr. Secretário de Estado vir a esta Comissão de Negócios Estrangeiros pela primeira vez no âmbito das funções que exerce como Secretário de Estado da Internacionalização e, sobretudo, para vir apresentar este programa Internacionalizar. O Sr. Secretário de Estado, por isso eu diria que esta sua reaparição é uma reaparição simbólica, e é simbólica, deixe-me dizer-lhe, com todo o fair play político, porque de facto ocorre, a apresentação deste draft ocorre 456 dias depois do anúncio público feito com pompa e circunstância pelo Sr. Primeiro-Ministro, num ato público. Mas é também uma apresentação simbólica, Sr. Secretário de Estado, porque a apresentação deste draft ocorre 685 dias depois do Governo ter tomado posse. E, portanto, de facto, há 8 meses que nós já tínhamos ouvido responsáveis do atual Governo vir aqui dizer que estavam na fase final do processo de elaboração do programa Internacionalizar, na expressão do responsável da altura, na reta final e em condições de colocar o programa Internacionalizar à disposição do Conselho Estratégico de Internacionalização. E por isso, Sr. Secretário de Estado, deixe-me dizer-lhe, é uma primeira reaparição simbólica, porque revela de facto
que deixámos de estar na reta final, mas estamos, pelos vistos, no arranque inicial. E por isso queria dizer-lhe que também mais vale tarde do que nunca, e exatamente por isso queria que compreendesse que, ao analisarmos o programa Internacionalizar, e em particular o ponto 7º do programa do PowerPoint que nos apresentou, medidas a implementar, não fiquemos particularmente descansados, Sr. Secretário de Estado, com o estado atual da implementação de certas medidas. Aliás, não é escondido por ninguém, se diz que estão em desenvolvimento. E por isso, na linha daquilo que lhe foi perguntado já pelo Sr. Deputado Paulo Neves, gostava que concretizasse, que nos dissesse que calendário concreto poderemos ter para a execução de algumas destas medidas, das mais emblemáticas pelo menos. A segunda nota, Sr. Secretário de Estado, e que é uma nota importante da parte do CDS, e entrando propriamente na discussão do documento, é para lhe manifestar a nossa concordância com a grande maioria das medidas que estão identificadas pelo Governo e pelo Conselho Estratégico para a Internacionalização e por lhe dizer que, de facto, é a sequência lógica do trabalho iniciado pelo Governo anterior e, por isso mesmo, gostava de lhe dizer que nós concordamos com os objetivos estratégicos gerais que estão definidos, sim, mais exportadores, sim, mais mercados, sim, mais investimento direto estrangeiro, sim, mais valor acrescentado. Mas gostava de fazer algumas perguntas rápidas e alguns pedidos de esclarecimento sobre alguns aspectos que nos parecem particularmente relevantes, sem prejuízo do contributo concreto que também pretendemos dar nesta matéria. Em primeiro lugar, Sr. Secretário de Estado, como é que este programa se articula ou se articulará com o plano estratégico da AICEP para os próximos 2 anos? Em segundo lugar, como é que este programa responde ou poderá responder a alguns aspectos que estão identificados por muitos investidores como obstáculos à sua atividade e que, aliás, são sempre quase os mesmos que são identificados em relatórios internacionais dos últimos 20 anos. Por exemplo, só para dar um exemplo, no último relatório do World Economic Forum é identificada a burocracia ineficiente e a insuficiente capacidade de inovar como sendo dois dos maiores obstáculos que se colocam a quem quer investir em Portugal. Portanto, a pergunta é o que é que o Governo e o que é que o Sr. Secretário de Estado se propõe fazer para simplificar e descomplicar os fluxos e os processos de investimento, reduzir o número de interlocutores, reduzir as sobreposições que ainda existem e reduzir o número de parceiros que são necessários nestas matérias. Outra área, Sr. Secretário de Estado, que do nosso ponto de vista era importante olhar e que, à qual nos parece que o programa é omisso, tem a ver com a dinamização de clusters industriais, como forma de apoio à internacionalização e à exportação, assim como manter vivo o Conselho da Indústria. E eu gostaria de saber qual é que é a posição do Sr. Secretário de Estado, qual é que é a posição do Governo, se existe alguma abertura do Governo para este contributo e para outros contributos nesta matéria. Sr. Presidente, vou terminar apenas com uma última pergunta e assim evitaria até a segunda volta. Uma das medidas a que o Governo se propõe realizar é realizar estudos de impacto sobre os acordos comerciais em negociação e existentes, medida 38 e 39. O que é que podemos esperar desses estudos de impacto em termos metodológicos e para quando, calendário, é que conta apresentar o estudo de impacto do CETA na economia portuguesa? Sr. Secretário de Estado, dizendo-lhe para terminar, é de facto uma vinda simbólica, esperamos, temos um programa, esperemos que isto seja o continuar de um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por vários governos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então para responder a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelos cumprimentos e pelo desejo de boa sorte, em grande medida. 456 dias, isto parece que tive sorte, porque 456, isto parece um alinhamento perfeito. Eu acho que tive sorte, tive mesmo sorte e, de facto, espero que continue assim durante o meu mandato. Mas dizer-lhe que a questão do arranque inicial... Não, a sorte dá muito trabalho e por isso estamos aqui. Não, dizer-lhe que o programa procura sistematizar e articular um conjunto de agentes diferentes. O Governo, o 21º Governo Constitucional, fez duas coisas a montante que são importantes. A primeira foi dar ao CIE um enquadramento diferente e abrir, ampliar a representatividade do setor empresarial. Isso foi feito já no 21º Governo Constitucional. Depois, o Sr. Primeiro-Ministro, na senda das próprias conclusões da reunião do CIE, por isso falou dos 456 dias, lançou a ideia de que era preciso reforçar a articulação, sendo que um conjunto de medidas, e isso eu tive o cuidado de sublinhar, um conjunto de medidas estão em desenvolvimento e execução. A questão do Fundo 200M, que é a sétima, penso que é a sétima do meu PowerPoint que sublinha, por exemplo, foi apresentado, teve a sua tramitação no quadro do Conselho de Secretário de Estado e Conselho de Ministros e estará operacionalizável, eu disse ainda este mês de novembro, e mostra que o Governo definiu na área do financiamento, da qualificação de recursos humanos, do intelligence e até no apoio a mercados, porque repare, ainda ontem eu apresentei com as associações empresariais um programa para 2017-18, ainda 17 e 18, com mais de 1000 ações de promoção que são produzidas essencialmente pelas associações empresariais, entre feiras, missões inversas, missões de prospeção, e onde o financiamento, estão lá 50 milhões de euros de cofinanciamento de ações de promoção. E, portanto, nós não arrancámos nem definimos a internacionalização como uma prioridade hoje. Nós temos um novo instrumento de gestão e de articulação e que identifica, de facto, gaps na área do financiamento e da articulação que queremos reforçar. Depois dizer-lhe que disse que na sequência do governo anterior, eu nisso estou perfeitamente tranquilo e até porque o governo anterior sucedeu a outro governo que também tinha a internacionalização como prioridade e, portanto, essas questões, penso que isso tem levado a que o país nesta área tenha a internacionalização como um tema consensual e um desígnio que é coletivo. Evidentemente, podemos ter discussões sobre medidas em concreto e até alguns caminhos que são trilhados. Mas eu digo que, no essencial, nem sequer discordo, apesar de ter discordado de algumas das medidas que o Governo, que Vossa Excelência fez parte, aliás, apresentou e desenvolveu na área da internacionalização. Contudo, eu penso que o Governo era o mesmo. Quanto ao alinhamento com o plano estratégico, eu próprio, no quadro da delegação de competências do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, homologuei o plano estratégico da AICEP, que aliás tem vindo a ser paulatinamente apresentado pelo seu Conselho de Administração, pelo Sr. Presidente Luís Castro Henriques e pelo restante Conselho de Administração. Esse alinhamento foi garantido à partida e, portanto, isso é uma questão que nós temos vindo coletivamente a trabalhar, saber que há um conjunto de recursos e de produtos e serviços da AICEP que são fundamentais para implementar ou internacionalizar e que há espaço de articulação com as associações, em particular na área da promoção externa, onde a AICEP é um ator fundamental e por isso essa articulação está, neste momento, pensada, garantida e continuaremos a monitorizar essa questão. Obstáculos, fluxos de investimento, pareceres necessários. Eu tenho acompanhado nos últimos 3 meses grande parte dos projetos de investimento que estão no pipeline da AICEP. Não vou detalhar em particular nenhum, são investimentos privados, muitos deles em fase quase de contratualização, outros ainda no princípio em fase de candidatura ao sistema de incentivos e outros nem irão ao sistema de incentivos, portanto serão investimentos estrangeiros sem apoio direto do sistema de incentivos. A grande questão que se põe, e aí eu acho que não lhe ficaria mal, talvez, algum ato de contrição, é que a construção dos passos para contratualizar um investimento, e que devo-lhe dizer que quando cheguei ao Ministério, era uma das grandes preocupações do meu antecessor, e em que tínhamos, em alguns casos, entre a candidatura e o fim, 12 a 13 passos, até fechar com uma homologação em SIC 2020, algo nunca visto em quadros anteriores, é de facto um problema que temos procurado desenvolver e eu próprio tenho com o Gabinete e com o Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, no quadro do Ministério do Planeamento e de Infraestruturas, já analisámos cada um dos passos e estamos a procurar perceber em que medida é que podemos eliminar alguns que são meramente administrativos e que não acrescentam valor ao adequado escrutínio da alocação de recursos públicos. E por isso, de facto, devo dizer que desde pré-vínculos à vinculação definitiva, à apreciação, à declaração de interesse estratégico, foi um conjunto de passos incluídos no regime contratual, em particular no regime contratual, para a captação de investimento e que obrigam a uma articulação de N entidades diferentes e às vezes a uma autêntica redundância. E por isso nós temos vindo a trabalhar, aliás, no quadro do RECAI, temos vindo a sinalizar, em alguns investimentos, questões que devem ser ultrapassadas, mas que nos obrigam a alterar a legislação, aliás, votada favoravelmente pela anterior maioria neste Parlamento. Estudo de impacto do CETA. Eu irei ainda este mês, este ano ao Canadá. Estamos a tentar acompanhar, em particular, os setores mais afetados. Um estudo de impacto será desenvolvido no quadro da AICEP e, portanto, o plano de ações da AICEP irá contemplar já para o próximo ano um conjunto de investimentos e, em alguns deles, o estudo de impacto do CETA, de forma mais setorial. Até porque, quer o CETA, quer aliás, anteriormente o TTIP, por exemplo, foram objeto de estudos de impacto, na altura, pelo Ministério da Economia, na altura em que o seu, permita-me, companheiro de partido, Pires Lima, foi Ministro da Economia. Muito obrigado. E peço desculpa, mas...
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Tenho a palavra, então, a Sra. Deputada do PCP, Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, a lição já vai longa, o Sr. Secretário de Estado já aqui fez a apresentação e já foi respondendo algumas das questões, mas permita-me que, antes de fazer questões muito diretas, faça algumas considerações, quer sobre aquilo que... as ideias que foram aqui apresentadas, quer também algumas do que é que já foi dito, nomeadamente por PSD, CDS-PP. Eu gostaria primeiro de começar por relembrar que a fixação nas exportações como um eixo essencial, fulcral e até determinante da economia portuguesa foi aquilo que PSD, CDS-PP fizeram em detrimento da economia e do mercado interno. E, portanto, aliás, acho que convém dizer que a política que tem sido seguida nos últimos dois anos de aposta no mercado interno com a devolução de rendimentos e de direitos contrapõe muito daquilo que foi a aposta anterior de excesso de política de internalização e... Nesse sentido que deram e de desmerecimento do mercado interno e da política interna. Portanto, não somos, obviamente, contra a atração do investimento. Pensamos é que o investimento tem que ser um investimento de cariz produtivo e não um investimento que visa, e aliás foi aquilo que PSD, CDS, PP fizeram nos últimos anos, foi de um investimento estrangeiro que veio aqui, sobretudo, levar aquilo que são os nossos principais ativos da economia. Portanto, para essa atração de investimentos, não contam com o apoio do PCP. Creio que também o Partido Socialista sabe qual é a posição que temos relativamente a este aspecto. Mas, Sr. Secretário de Estado, gostaria de lhe colocar esta questão e uma reflexão sobre aquilo que é o contexto de desigualdade a que as empresas portuguesas e designadamente as pequenas e médias empresas têm num contexto de internacionalização quando, por exemplo, temos comparativamente com outros países, quer no quadro da União Europeia, mas fora do quadro da União Europeia, fatores de contexto que são punitivos e impeditivos desse processo de internacionalização e de exportação. E neste caso concreto, o Sr. Secretário de Estado já aqui falou relativamente às pequenas e médias empresas, mas eu gostaria de lhe colocar uma questão muito concreta. Já foi aduzida anteriormente, mas eu gostaria de lhe voltar a colocar esta questão. No quadro do Portugal 2020, E este, de facto, é um aspecto que as pequenas e médias empresas nos têm colocado ao grupo parlamentar quando visitamos, nas reuniões que temos com estes setores, é que há uma enorme dificuldade das pequenas e médias empresas recorrerem ao Portugal 2020 no quadro até da internacionalização dessas empresas. E as questões que coloco é o que é que, no âmbito deste programa, está a ser pensado diretamente para o apoio à internacionalização das pequenas e médias empresas. Senhor Secretário de Estado, o Sr. Secretário de Estado referiu que no investimento direto estrangeiro é muito importante porque cria emprego, mas gostaria daqui realçar, não é só, é importante a criação de emprego, mas não nos devemos só focar na criação de emprego. É importante que ele esteja e que tenha atenção à qualidade do emprego que é criado. E estamos a referir concretamente aos vínculos com que esses empregos são criados. O Sr. Secretário de Estado falou da Bosch, conheço particularmente a Bosch porque ela é do meu distrito e, portanto, há de facto, e neste novo, até no diploma que ontem foi publicado, há a perspectiva da criação de um emprego, mas se o Secretário de Estado não basta só criar emprego, é preciso que esse emprego seja não um emprego precário, como tem sido o hábito desta grande empresa, a criação deste emprego de precário, sem vínculos, mas que seja de emprego. Relativamente ao têxtil, também o Sr. Secretário de Estado falou, referiu que há novas oportunidades de captação, mas eu creio que é um setor que ainda continua a ter enormes dificuldades de competitividade com outros países e no caso das exportações, até tendo em conta os fatores de contexto e designadamente, por exemplo, o custo da energia para o setor têxtil, o custo da energia é um aspecto que pesa bastante. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, estas questões que gostaria de lhe colocar, uma outra questão, porque tem sido sistematicamente aqui colocada em sede de audições que temos realizado aqui na Comissão com embaixadores, as debilidades do AICEP e, em concreto, dos funcionários do AICEP para poderem concretizar até este plano. E, portanto, a questão que lhe coloco é que medidas estão a ser tomadas no sentido do reforço da agência e da rede externa, porque ela está adjunta à rede externa portuguesa, e, portanto, que medidas é que estão a ser tomadas para se debelar essas dificuldades que têm sido colocadas, e termino mesmo, Sr. Presidente, que têm sido colocadas pela própria agência e pelos representantes portugueses, os diplomatas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra então ao Sr. Secretário de Estado para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas questões. Não resisto a uma pequena alusão entre a dicotomia entre mercado interno e mercado externo. Recordo-me bem, em particular em momentos bastante críticos da vida portuguesa, em 2011 e 2012, que alguns empresários que queriam exportar mais, a primeira queixa que tinham era a forte contração do mercado interno. Porque a ideia de que contrair o mercado interno nos vai permitir exportar mais é um equívoco. Nós temos muitas empresas, e olho, por exemplo, algumas empresas do distrito onde eu fui eleito deputado, que tinham um nível de exportações de 50% no seu volume de vendas e 50% era mercado interno. Se o mercado interno passar a valer um terço, menos um terço, as suas condições de alargamento da sua base exportadora estão fortemente mitigadas, porque as dificuldades de capitalização e de encontrar recursos para poder exportar diminuem. Portanto, essa dicotomia é uma dicotomia errada. Nós precisamos de mais exportações e não é afundando o mercado interno que vamos ter mais exportações. Especialmente em setores onde a intensidade da mão de obra está muito focada e o setor têxtil, por exemplo, continua a ter uma forte intensidade de mão de obra, e onde nós temos, de facto, dificuldades de gerar exportações se não tivermos um quadro mínimo de recursos humanos que nos permita produzir e fazer crescer a produção. Deixa-me dizer, por outro lado, que a questão do Portugal 2020. Neste momento, o Portugal 2020 tem três processos na área da internacionalização a decorrer em paralelo. Nós temos projetos ao abrigo dos sistemas de incentivos de ações coletivas que que são orientadas a estudos de mercado, ao desenvolvimento de marca e, em grande medida, ao criar notoriedade à oferta portuguesa e a alterar positivamente, entenda-se, a percepção sobre a qualidade da oferta portuguesa. São operacionalizados por agentes de eficiência coletiva, públicos e privados. Quando eu digo públicos, a ICEP tem sistema de incentivos. E depois temos um conjunto de atores, clusters. Há pouco não pude responder à questão dos clusters, mas clusters que desenvolvem, o caso da Portugal Foods, o caso do Health Cluster de Portugal, entre outros, que utilizam esses recursos para estudar mercados e promover uma lógica de qualificação, de mostra da oferta nacional, e são elementos fundamentais para alterar, em alguns mercados, a percepção sobre a oferta portuguesa. O segundo instrumento são os sistemas de incentivos a projetos conjuntos que são desenvolvidos por agentes, mais uma vez, de eficiência coletiva, tipicamente associações empresariais, também clusters, que são associações, mas com uma natureza ligeiramente diferente, postos de competitividade e clusters. E essas ações, aquilo que temos a decorrer em 2017, praticamente a fechar, é um conjunto muito alargado, intersetorial e multissetorial, mas onde, para 2018, passando já para o ano seguinte, nós temos 1000 ações, foi o que eu fiz a referência há pouco, 1000 ações, que nos propomos desenvolver e apoiar entre a ICEP, a diplomacia económica, a ICEP e as associações empresariais. Procuramos envolver numa combinação ação-empresa 16.200 interações. Para uma variação de exportações até ao fim do projeto, que significa para este conjunto de empresas, que são basicamente PMEs, não é basicamente, são PMEs, não há grandes empresas, qualquer coisa com uma variação para este conjunto de empresas que vai participar de 40% das exportações, numa variação que andará em torno de 1,2 mil milhões de euros de exportações para este conjunto de empresas que vai participar nestes projetos conjuntos. E temos uma terceira dimensão, que é os projetos individuais, que são desenvolvidos fundamentalmente a partir das autoridades regionais do PO Norte ao PO Algarve. Sabemos que as regiões autónomas têm programas operacionais específicos. E esse conjunto de projetos individuais está a decorrer à avaliação de mais um concurso e procuraremos chegar a 2018 e ter também aí, envolver aproximadamente, a expectativa que temos, mais 1000 empresas portuguesas. Se pensarmos bem, a base exportadora portuguesa, expurgada de alguns elementos, e esse é um trabalho que a ICEP faz muito bem, tem entre 21 a 22 mil exportadores. Nós estamos a falar de poder envolver uma parte substantiva, quase 20% entre exportadores e não exportadores, num trabalho até 31 de dezembro de 2018. Por isso, desde o ponto de vista do sistema de incentivos, ele tem vindo a responder. Não lhes conto, sem as dificuldades inerentes a um aumento substantivo da procura, o que é muito positivo, e às dificuldades inerentes, evidentes, à contingência de articulação entre os organismos intermédios e as autoridades de gestão, que evidentemente têm que gerir o sistema de incentivos com recursos claramente limitados. Deixe-me só deixar, por fim, peço desculpa, a questão da ICEP, porque eu não queria fugir à questão. A ICEP tem um plano estratégico. Estamos neste momento em fase de processo orçamental e, por isso, penso que é dia 13, na sexta-feira, conheceremos. Mas aquilo que asseguro é que o plano estratégico está alinhado com estes objetivos. Se tivermos em atenção o objetivo de chegar a 50% na próxima década, no início da próxima década, é claramente alinhada entre o internacionalizar e aquilo que consta do plano estratégico. E a questão de gestão de recursos humanos é, evidentemente, uma questão central, não apenas na rede, mas também em Portugal. Estamos a trabalhar para que vai haver um investimento importante na transformação digital e no aumento de produtos digitais e do sistema de informação da ICEP em 2018. E nós, eu, por exemplo, devo-lhe dizer que eu, ainda este mês, irei a Cuba inaugurar a delegação da ICEP em Cuba. Fizemos uma alteração e abrimos no Irão, e estamos a acompanhar outros mercados que o plano estratégico considera, entre eles, por exemplo, abrir também em Dublin, na Irlanda. Mas, perdão-me, estou neste momento a falar de memória, mas são três mercados que tenho de memória, onde nós vamos, durante o plano estratégico, ter alterações. O caso de Cuba é já, o Irão já foi e Dublin é um dos mercados considerados.
Senhoras e senhores deputados, coloco à consideração da Comissão a possibilidade de, em vez de termos uma segunda e uma terceira ronda, abrir agora inscrições para a segunda ronda e depois fazermos essas intervenções das senhoras e senhores deputados seguidas, 2 minutos por cada intervenção, e resposta do senhor secretário de Estado. Muito bem. Então, pedia que se inscrevessem, por favor.
E depois eu respondo a todos. Sim.
Deputado Jacessário. O pesco, sim, só. Então, para intercalar os diversos grupos parlamentares, a sequência será o Sr. Deputado Jacessário, o Sr. Deputado Paulo Pisco, do Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria Manuela Rola, do Bloco de Esquerda, e depois dos seus deputados do PSD, o Sr. Deputado António Ventura e o Sr. Deputado Manuela Tender. Por isso, para 2 minutos, tenho a palavra o Sr. Deputado Jacessário, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Eu quero repetir as palavras já do meu colega Paulo Neves, desejar-lhe as maiores felicidades no cargo que assume, até porque, sobretudo, o seu sucesso será o sucesso, naturalmente, das empresas portuguesas e da economia portuguesa em geral. Depois da leitura que fizemos deste programa, como sabe, anunciado já há bastante tempo, e para além das questões que o meu colega Paulo Neves lhe levantou, eu gostaria de colocar aqui apenas mais 2 ou 3 à laia de sugestão. Fundamentalmente. Primeira questão. O Governo, ao mesmo tempo que anunciava o programa Internacionalizar, anunciou um outro programa, um programa de, virado o programa da Ação Cultural Externa, que confesso também não tenho visto, cujo desenvolvimento não tem sido muito evidente, mas isso é uma questão secundária. O que importa é o seguinte. Há muito tempo que para nós é adquirido que não há diplomacia económica sem diplomacia cultural. É para nós e é, julgo, para a generalidade dos especialistas ou das pessoas que se dedicam a estas coisas. Eu não vejo abordado no programa Internacionalizar a articulação entre os dois programas. A questão que eu lhe coloco é porquê e como é que pensa superar esta lacuna, se é que é lacuna, como é que olha para este problema? Segunda questão, prende-se com o Banco de Fomento. Nós nunca mais ouvimos de falar no Banco de Fomento. E gostaríamos de saber quais são as intenções do Governo, se é liquidá-lo, ou o que é que pretende fazer-lhe, uma vez que poderá ser, eventualmente, pelo menos de acordo com o nosso entendimento, seria uma peça importante para o apoio exatamente à internacionalização. E apenas uma questão final, que se prende com o facto de nós entendermos que o país tem um desafio muito grande pela frente no que concerne à coesão territorial a nível do desenvolvimento. Temos largas parcelas do território, como o Sr. Secretário de Estado sabe, estão em perfeita e quase absoluta desertificação. Cumpre atrair investimento para essas áreas, investimento que seja investimento importante, produtivo, que faça que fundamentalmente criador de emprego. Eu não vejo também esta preocupação expressa neste programa e gostaríamos de saber, não está, não está não. Gostaríamos de saber, ou se está, então peço ao Sr. Secretário de Estado que clarifique esta questão, em que termos é que ela se vai desenvolver. É tudo, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo também por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, desejando-lhe o maior sucesso no desempenho das suas funções. Gostaria de começar por dizer também que, apesar de ter mediado algum tempo entre o anúncio do programa, da apresentação do programa e agora aqui a sua apresentação e discussão com os deputados, nem por isso as exportações deixaram de ter um bom desempenho, nem tampouco o investimento direto estrangeiro deixou de ter também um bom desempenho, aliás, estando no melhor dos últimos 20 anos, o que é verdadeiramente assinalável. Depois, este programa que agora aqui nos é apresentado é também apresentado num contexto em que a economia portuguesa está a ter um bom desempenho, o que eu acho que é muito importante também para que ele possa ser potenciado relativamente àquele conjunto de medidas que aqui nos é apresentado. É um programa que é, na minha opinião, na nossa opinião, bastante ambicioso pelo leque de medidas que aqui apresenta e pela sua diversidade, e é também inovador relativamente aos domínios que também traz aqui para potenciar a performance da nossa economia, e eu procurarei agora fazer uma referência a alguns dos aspectos que ainda aqui não foram referidos. Desde logo a questão que está relacionada com o envolvimento do investimento no âmbito da cooperação para o desenvolvimento e também num outro domínio no que diz respeito ao envolvimento das nossas comunidades, da diáspora portuguesa, que teve, foi aqui algumas vezes aludido, mas de uma forma relativamente en passant, e eu gostaria de ouvir do Sr. Secretário de Estado sobre isto, porque há de facto aqui um grande potencial, tanto num caso como no outro, que pode ser apresentado. Os outros domínios em que eu gostava também de ouvir o Sr. Secretário de Estado, porque são coisas que nos parecem importantes, têm a ver, por um lado, no que diz respeito aos recursos da AICEP, que é muito importante porque todos nós sabemos que para um programa tão ambicioso é também necessário que haja recursos humanos que estejam à altura deste desafio. Por outro lado, também no que diz respeito ao alargamento e diversificação das tipologias para a obtenção para considerar os investimentos elegíveis para a concessão dos ARIS e em que domínios é que isto vai também acontecer. Era também importante que nos dissesse aqui, na medida em que 50% das nossas empresas só exportam para o mercado, o que é que está previsto fazer-se neste domínio, que é uma área que é também relevante, e finalmente gostaria também que nos dissesse alguma coisa que tem um grande potencial de promoção do nosso país, que tem a ver com o dar preferência para no que diz respeito aos filmes e à rodagem de filmes e publicidade no nosso país, porque isso tem um grande potencial de promoção da nossa imagem enquanto um país moderno e desenvolvido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra, Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Maria Manuela Rola.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, boa tarde. A aproximação deste programa à diáspora portuguesa é de facto importante, podendo captar investimento direto estrangeiro e até o retorno de alguns imigrantes do período do anterior governo. Agora, julgando o que aconteceu com o BES ou com o BANIF, em que milhares de imigrantes portugueses se viram lesados, de que forma é que se prevê reatar elos de confiança entretanto perdidos? E considera importante resolver estes problemas dos imigrantes lesados de forma a aumentar a confiança e melhorar os resultados deste programa que estamos a analisar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra o Sr. Deputado António Ventura, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, duas questões rápidas. A primeira tem a ver com um plano que foi elaborado pelo Governo Regional, o Plano de Revitalização Económica da Ilha Terceira. Como sabe, os Estados Unidos comunicaram de forma unilateral a sua presença na base das Lajes. Este plano, a palavra que se mais lê é internacionalizar. Este plano exige medidas diretamente do Governo da República superiores a 250 milhões de euros. Entre as quais posso dar alguns exemplos: fixar um centro de inovação e desenvolvimento de novas tecnologias da Microsoft, fixar valências de import-déficit na base das Lajes e desenvolver e implementar o plano de captação de investidores para a base das Lajes. Bom, é verdade que nós vamos há 2 anos de governação. Este plano foi entregue em finais de 2015 ao Governo da República e eu gostaria que o Sr. Secretário de Estado pudesse dizer o que foi efetivamente cumprido nestes 2 anos, porque diretamente do Governo da República são mais de 250 milhões de euros. A outra questão tem a ver com aquilo que o Sr. Secretário de Estado já referiu, mas eu gostava de voltar a incidir, que é o plano de internacionalização dos laticínios. Recentemente foi aprovado na Assembleia da República uma recomendação do PSD para que o Governo da República crie um plano internacional para os laticínios açorianos. E o que nós queremos não são ações pontuais. O que nós queremos é uma estratégia a longo prazo, sustentável, que procure novos mercados e que possa, assim, fazer refletir a venda desses produtos, desses novos mercados, no rendimento dos produtores. Porque a economia açoriana, um dos pilares da economia açoriana é, efetivamente, a produção de leite e toda a fileira que está associada. Bom, era nesse sentido que gostava que o Sr. Secretário de Estado fosse mais concreto e perceber o que efetivamente está a ser elaborado em termos de estratégia e não só de forma pontual de captação de um ou outro mercado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora então a Sra. Deputada Maria Manuela Tender, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúde o Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado. Disse há pouco e reitero, dada a exiguidade de tempo, muito rapidamente os votos de sucesso no exercício do mandato e a felicitação também pela apresentação deste programa de internacionalização da economia portuguesa. Há pouco o Sr. Secretário de Estado, na apresentação do programa, disse que as dificuldades de financiamento em áreas da economia portuguesa faziam com que algumas empresas não conseguissem concorrer em igualdade de oportunidades com empresas estrangeiras. Pois bem, Sr. Secretário de Estado, esta igualdade de oportunidades não existe também dentro do território nacional. E é sobre isto que eu hoje queria que refletíssemos um pouco. Nós temos no território nacional, como disse o Sr. Deputado José Cesário, e eu sublinho inteiramente e subscrevo as suas preocupações, há um território progressivamente despovoado, depauperado, de infraestruturas, ao qual foram retirada há pouco a ferrovia que existia, não tem porto, não tem aeroporto, para transporte de mercadorias e é um território onde o transporte de mercadorias se faz apenas por autoestrada e onde as portagens são ainda por cima as mais caras do país. Eu pergunto que estratégia tem o Governo para fazer com que estas empresas possam concorrer em igualdade de oportunidades com empresas que estão sediadas noutros contextos, nomeadamente nas áreas metropolitanas. Não podemos esquecer que estes custos de contexto são acrescidos, estas empresas são empresas que têm custos de contexto acrescidos, com combustíveis, com as portagens, e, portanto, não podem competir em igualdade de circunstâncias. Entendo que o Governo deve ter uma estratégia global para a qualificação destes territórios, de que há pouco o Sr. Secretário de Estado falou, e eu gostaria de saber precisamente qual é a estratégia que o Governo tem em mente para qualificar estes territórios de forma a que possam atrair investimento, fixar empresas e alargar até o número de empresas e assim criar emprego, riqueza e fixar a população, combatendo aquilo que é o despovoamento e que é também um desígnio do atual governo, e termino, Sr. Presidente, que é um desígnio do atual governo quando criou a unidade de missão para a valorização do interior. Nada melhor do que aproveitar estas estratégias e esta área da economia para, assim, permitirmos que o interior seja efetivamente valorizado. Muito obrigada pela tolerância, Sr. Presidente.
Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, agora, para responder ao conjunto de 5 perguntas e com o tempo total que foi gasto de 11 minutos, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões. Programas de ação cultural e articulação foi a questão que pôs o Sr. Deputado José Cesário. O programa considera, desde o ponto de vista da promoção externa, a articulação entre as áreas da cultura e a promoção dos produtos, dos bens e serviços portugueses, em particular com a articulação com a área cultural, mas também com o turismo de Portugal e com as ações de promoção do território enquanto destino de turismo. Estamos perfeitamente de acordo. A percepção, a imagem de um país passa também pela articulação entre os bens e os serviços que produzimos e a identidade que temos, e a cultura é uma questão central. E por isso, a ideia de fazer o cruzamento destas áreas, em particular utilizando o sistema de incentivos de ações coletivas, é algo que está presente nas nossas prioridades e que vamos fazer, procurando inclusive é combinar aquilo que fazem as associações empresariais no quadro de levar as empresas para feiras e missões e ações concretas na área cultural e da promoção de Portugal como destino.
Isso está pensado no programa, mas terá razão quando disser que não está lá a palavra plano de ação externa cultural, plano cultural de ação externa, ele não está, e portanto esse será um trabalho e agradeço a sugestão que faz. A questão do Banco de Fomento. O Banco de Fomento está em duas partes, está neste documento. E o Banco de Fomento, o famoso IFD, está também na natureza em que foi desenhado por quem o desenhou, e na altura o governo do PSD-CDS, que é um banco, que é um banco grossista, de intermediação entre algumas fontes ou fontes de recursos e a banca comercial, e onde, em alguns aspectos, quer na questão do fundo dos fundos, quer na questão das garantias, pode ter um papel. E a articulação que a Secretaria de Estado da Internacionalização com o Ministério dos Negócios Estrangeiros faz com o Ministério da Economia e com o Ministério das Finanças está presente no documento, e acho que, permita-me que lhe diga que talvez possamos arrumar melhor, mas que consta. Falou da questão da questão dos territórios. Aliás, a senhora deputada agora também o mencionou. Nós entendemos colocar de forma explícita no programa a área da qualificação do território. E também um aspecto que eu disse que gostaria de voltar a sublinhar, mas que entretanto não tive a oportunidade, que tem a ver com a lista de ativos. E a lista de ativos é muito importante, porque é a lista de ativos para capitalizar e desenvolver. O país não tem, e deixe-me, para mim talvez seja uma afirmação demasiado ousada, mas eu admitiria, não tem um conjunto de negócios que possa transacionar e capitalizar com os grandes acumuladores de capital. Isso é uma das dificuldades que nós temos. Ou seja, os grandes acumuladores de capital, pela sua dimensão, fundos soberanos, por exemplo, quando olham para os yields e para a dimensão de alguns dos nossos projetos, têm, evidentemente, olham e nós temos lacunas. É como se, em grande medida, depois de nós termos os grandes negócios das utilities, os grandes negócios da banca, os grandes negócios dos seguros, onde nós tivemos a entrada de capital externo, depois, quando chegamos à malha industrial, ou quando chegamos àquilo que são os negócios orientados à exportação, nós temos intensidade de ideia em setores como aeronáutica, o automóvel, onde estão presentes. Mas depois temos grandes dificuldades de os integrar em territórios onde a menor densidade populacional e a menor densidade económica coloca dificuldades na fixação de ideia desta natureza. Por isso nós temos assumido a qualificação do território como uma prioridade. Hoje o conjunto de atores que pode aceder ao sistema de incentivos integra as CIMES e o conjunto de municípios. E aquilo que nós propomos no programa é precisamente esta interação entre a Secretaria de Estado e Internacionalização, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o sistema de incentivos e os agentes locais. Senhora Deputada, como sabe, não é a minha função neste momento, mas eu fui eleito pelo Distrito de Castelo Branco. Sobre portagens, baixa densidade populacional e grandes dificuldades de mobilidade, quer nesta, quer na anterior legislatura, várias vezes o sublinhei. Mas nós precisamos de qualificar esse território. A qualificação do território não é apenas uma questão física, não é uma questão apenas de qualificação da terra, é também uma qualificação dos recursos humanos e de fazermos com que, em alguns casos, o investimento direto estrangeiro possa encontrar um contexto de acolhimento mais favorável. E nós temos ainda muitas dificuldades, em algumas regiões do país, em ter dossiês de acolhimento, áreas de localização empresarial qualificadas, acompanhamento de investidores de forma, perdoem-me a expressão, mais profissional, sendo que também temos excelentes exemplos positivos, também nas regiões do interior. Aliás, por exemplo, no distrito onde eu fui eleito. Portanto, como deputado nesta legislatura. Portanto, nós temos essa preocupação. Eu próprio tenho acompanhado alguns investimentos em Vila Real, em Bragança, em Castelo Branco, no distrito de Viseu, no Alentejo, que são fixadores de população e de emprego. E de emprego com qualidade. E isso é uma questão que me permita dizer-lhe que é uma grande preocupação. Mas temos muito trabalho a fazer na qualificação. E repare, para lhe dar um exemplo de um município gerido por um presidente de Câmara PSD. No Fundão, a possibilidade de fixar Altran. Só foi possível porque, para além da opção do presidente da Câmara Municipal, mas da Universidade da Beira Interior, do Politécnico de Castelo Branco, do sistema de incentivos, do facto de algumas regiões deste país naturalmente serem bonificadas ao nível do sistema de incentivos, foi possível fixar emprego qualificado. Quando eu digo emprego qualificado é para licenciados, no Fundão. Mas posso lhe dar exemplos no Alentejo. Eu falei de um caso num distrito em que fui eleito, mas posso ir ao distrito de Vila Real, posso ir ao distrito de Bragança. Em Évora, no que diz respeito à aeronáutica, onde para além da Mecacrom nós teremos seguramente em perspectiva mais dois investimentos no setor aeronáutico para Évora de pequenas e médias empresas. Essa preocupação está presente e continuamos a trabalhar. Compreenda que os nossos interlocutores, por exemplo, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, foi identificada por nós como um interlocutor válido e muito importante. Há eleições em dezembro e quanto a isso não me adiantaria muito mais. Há eleições na Associação Nacional de Municípios Portugueses. Foi-me feita uma questão em particular sobre os lesados. Senti-me, Sra. Deputada, a voltar ao Parlamento, porque isso era um dos meus temas favoritos. Mas a Sra. Deputada na altura não estava, mas seguramente. A confiança, de facto, é mais fácil destruir do que construir. Nós, neste programa, procurámos fazer uma coisa que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros repete muitas vezes, que é a internacionalização tem que casar com a cooperação e casar com as comunidades. E na parte das comunidades, nós desenvolvemos um programa específico na área para captar investimento direto estrangeiro. Temos na diáspora duas iniciativas, uma no quadro do Sr. Presidente da República, liderada e que já vem, penso eu, do tempo do Sr. Presidente Aníbal Cavaco Silva, e outra no quadro da Secretaria de Estado das Comunidades. Teremos dois eventos agora em dezembro, mas deixa-me dizer que também não vale a pena dourar a pílula, ou seja, nós queremos retomar a confiança, mas aquilo que aconteceu no BES e no BANIF foi de tal forma significativo que nós temos muito trabalho para fazer, especialmente na aproximação a investidores que perderam grande parte das suas poupanças, tendo sido objeto, vamos pôr assim, pelo menos, de atividades comerciais agressivas, para não ir mais longe. Quanto às questões que foi do Sr. Deputado António Ventura, Sr. Deputado, eu quase que tinha saudades das perguntas sobre este plano dos Açores, já que fizemos tantas audições juntas e esta questão foi sempre suscitada. Só lhe posso, neste momento, dizer uma coisa e garantir uma coisa. Já esta semana, a Secretaria de Estado da Internacionalização, nas últimas semanas também, mas esta semana estamos em contacto com o Governo Regional dos Açores, que neste momento, aliás, acolhe a ida de uma delegação parlamentar que foi da Assembleia da República, duas delegações parlamentares que estão neste momento nos Açores. E aquilo que procuramos fazer, em particular nos casos dos laticínios, é perceber. É muito mais do que pontual, porque a questão dos laticínios é uma questão de dimensão do excedente, da tecnologia e do custo da tecnologia de secagem, porque o que é exportado é fundamentalmente leite em pó, e de como é que a descentralização é a natureza dos Açores, portanto não há o facto de ter naturalmente ilhas, como é que nós consolidamos e tornamos esse investimento um investimento rendível, que possa ter investimentos diretos estrangeiros e que tenha impacto depois, evidentemente, no rendimento das pessoas, no rendimento dos agricultores e daqueles que são exploradores das vacas leiteiras e do gado leiteiro. Portanto, a nossa aproximação é, na estrita competência do Governo Regional dos Açores, e eu, essa é uma linha que nunca sobrepassaremos, nós estamos empenhados em ter uma estratégia centrada no setor leiteiro,
orientado às exportações. Quanto ao outro programa, como compreendo, neste momento não posso adiantar muito mais, até porque, como já disse hoje, esse é um acompanhamento mais, e que diz respeito à base das lajes, é tratado entre o Governo Regional e, naturalmente, mais diretamente, o Sr. Ministro da Defesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado da Internacionalização. É sempre um prazer tê-lo cá. Com certeza teremos mais vezes no futuro. No que toca aos trabalhos desta Comissão...
Posso só acrescentar uma coisa que me passou a conta?
Força.
Se o Sr. Presidente me permitir. O objetivo que o Governo, quando propôs esta audição, que foi de iniciativa nossa, foi fazer um processo a sério, portanto. E quando eu digo o processo a sério é, a expectativa que temos é que se os senhores deputados, se os grupos parlamentares entenderem enviar para o Governo, porque foi esse o método que nós procurámos implementar, enviar para o Governo as sugestões sobre áreas em concreto ou medidas em concreto, não só numa avaliação sobre aquelas que conhecem, mas outras que consideram também pertinentes, o Governo terá todo o gosto em acolher e em integrar no programa.
Muito obrigado. Com certeza essa colaboração será frutuosa. Na parte dos trabalhos da Comissão de Negócios Estrangeiros, ficam encerrados por hoje e até amanhã.
A data era 20 de outubro.